agora. Não,
fanboy é fanboy, cara. Isso já é palavrão suficiente. Chamar de fanboy é um insulto.
Espero que é, verdade. Apesar de eu tô sendo meio fanboy de Hunter x Hunter.
É, mas você tem mais... É aquele tipo de obra que merece fanboys.
Uhum. Mas fanboys... É você que dita isso?
Eu vou falar no caderninho. Essa aqui merece fanboy.
Até uma
fanboys, cara. Obras como Vagabond, Slam Dunk, Hunter x Hunter, são obras que o pessoal é fã, Berserker. Tem motivo pra ser fã.
One Piece não tem, não.
Hã?
One Piece não tem motivo.
Não falei One Piece?
Não, então. Eu tô perguntando. One Piece então
não tem motivo. One Piece tem motivo pro pessoal gostar, mas ser fã...
Ei, Gutinho. Tá mal aí, garoto.
Não tá no caderno do estupro de pode ser fanboy, cara.
Tá vendo?
Eu pude gostar, mas nossa, eu sou fã de vampiro.
Tá vendo o fascismo aí, Treta? É óbvio que a gente coloca a nossa opinião em cima dos outros em questão mas, de, porra, Tris, obras, mas...
Você esqueceu de um detalhe muito importante. Eu sou fascista, só não deixa isso no cast. E aí, pessoal, que ótimo esse dado. Então, estou perfeito.
Fala aí, eu sou o Trilis.
Aqui é o Gutinho.
Aqui é o Lucas.
Aqui é a Jéssica.
Hoje nós temos mais um Top 10. Top 10 cenários mais criativos e bem trabalhados.
É, galera, vocês vão estar curtindo aí a semana fim de ano aí do Ultimate Die com 3 casts. Esse será o último. E a gente já vai desejando para todo mundo aí um feliz ano novo para geral. Dia 2 vocês vão estar recebendo já um cast especial nosso. Dia 1, na verdade, vai ter post, e dia 2 vai ter um cast novo daquele janeiro e fevereiro do que a gente já comentou algumas vezes por aqui.
Resumindo, vocês se divertem, a gente trabalha.
Sim.
Já avisando, galera, top 10 melhores cenários. Eu acho que vai ser um cast tão polêmico quanto foi o de melhores soundtracks. Então, obviamente, não dá pra deixar todo mundo feliz, então sejam bonzinhos nos comentários.
Tenho certeza, galera. A gente botou essa obra aqui que a gente não gosta, tá? Não vamos nem comentar, mas...
Por favor, entenda a diferença, o que é um cenário mesmo. Não vai ficar ninguém nos comentários falando por que a obra X tá ali e não sabe nem o que é cenário.
É claro que o cenário, galera, ele tem que coagir com o enredo da história. Eles têm que funcionar bem juntos. E é isso que um cenário bem trabalhado, bem desenvolvido, por aí vai.
Pra quem entender, nossos critérios foram 3 critérios. Criatividade, desenvolvimento... O último é ele andar lá do lado do ponteiro. Verdade, exatamente. Verdade. Ele não pode jogar nada. Aí teve alguns caras que foram muito criativos, mas jogaram um pouco. A gente vai discutir cada um.
É, galera, a gente comentou um negócio de cenário, enredo, enfim. O cenário que a gente vai comentar, que a gente utilizou como critério master, assim, pra ver, porra, qual tem o melhor cenário. O cenário que a gente compreende, o que a gente compreende como cenário e que trilhões de outros sites, o dicionário, tá ligado? Por aí vai. O cenário é basicamente o local, o mundo em que as pessoas estão em uma obra. Esse seria o cenário. Não, a gente não tá falando de como ele é desenhado. Não se engane. Não, porque em show de tal não tem. O cenário quase não é desenhado. Mas se o cenário for foda, ele vai entrar, entendeu? Não,
arte. Sim. Criatividade e desenvolvimento.
Eu já adianto que não. Não entrou ali um shoujo com um cenário absurdo. Mas enfim.
Esse não existe.
Não existe.
Mas enfim, galera. Os cenários do cast, eles são basicamente o local em que as pessoas estão, em que personagens se movimentam e se apresentam.
O mundo, cara.
O universo
onde se passa a história.
Exatamente. E esse local, como a gente comentou, tem que corrigir junto com o enredo do lugar. Ele tem que fazer sentido. Não pode ser algo jogado, como a Jessica falou, de criatividade qualquer um tem. Enfim, a gente vai explicando os mangás que a gente está citando e vocês vão entender o que a gente quer dizer.
Ah, e só pra dizer que não tem spoilers. A gente vai falar de várias obras, só que a gente não vai dar spoilers da obra. A gente vai simplesmente falar o mundo onde se passa a história.
Bom, pessoal, nosso décimo colocado, primeiro e único anime aqui nesse top, Higashi no Eren.
Anime original, né?
É, anime original. Bom, o cenário é o seguinte: Japão, ano de 2010, mais ou menos por aí, foi metralhado com uma chuva de mísseis. Não é uma chuva, 10 mísseis. Caiu no Japão, cagou a porra toda. Enfim, o país está mal, pra variar. Um tempo depois, acho que uns 3 meses, uma certa quantidade de pessoas foram escolhidas pra ganhar um celular special com uma quantidade absurda de dinheiro. A única coisa que botaram nessa mensagem do celular foi: usem esse dinheiro pra mudar o país. Não fala se é pra melhor, não fala se é pra pior, não bota nenhuma regra. Tu pode fazer o que tu quiser com dinheiro nesse celular. Por exemplo, quiser mandar o presidente fuder uma puta em rede nacional, tu pode mandar fazer isso. O negócio é, vai diminuir uma certa quantidade do seu celular.
Deixa eu só explicar uma coisa que deve ter ficado esclarecida. Não é o dinheiro, tipo assim, dinheiro em mãos. É o dinheiro, digamos, que você pode fazer um tratado mágico. Você pode falar assim no ar: eu quero gastar tanto para que isso aconteça. O cara vai te dar: não, você tem que gastar isso. Digamos, se eu quero que o presidente plante bananeira, você não tem que lá dar dinheiro pra ele plantar bananeira. Você vai dar o dinheiro pra, de forma não explicada inicialmente.
Não, o dinheiro nem tá nas suas mãos, na verdade, né? Você faz uma ligação e aí você fala com uma secretária eletrônica, digamos assim, uma secretária, e aí você informa: eu quero fazer isso. A mulher te fala: vai custar tanto. Aí, se você quiser pagar, você paga.
Tá, o teu celular é o teu cartão de débito.
Exatamente.
Acabou o dinheiro do cartão, não tem mais o que gastar.
E aí é claro que as pessoas vão utilizando o que elas querem para mudar o mundo. Mas a questão do cenário do anime ser interessante é justamente pelo fato de o mundo ter sido metralhado, como o Gutinho falou. Isso é muito bem desenvolvido durante toda a obra, inclusive até o seu final, desenvolvido de uma forma esplêndida. E o cenário está sempre junto com o enredo nessa questão. Fora isso, a gente vê os personagens...
A explicação é muito boa.
Sim, e a gente vê os personagens, tirando a situação do Japão, que o Gutinho comentou, a gente vê eles... O primeiro o início do anime é eles nos Estados Unidos, aí tem a Casa Branca e por aí vai. Os personagens se movem bastante durante a obra, em vários cenários do Japão e dos Estados Unidos, e você consegue ver uma belíssima apresentação do cenário no anime, tá ligado? Além do que, como eu comentei, o cenário vive junto do enredo da obra. Não é aquela coisa, como o Super comentou mais cedo, jogada lá simplesmente.
Exato. Ele é explicado, ele é trabalhado. Ele não é que nem, digamos, Simone. É isso porque é, porra.
Não,
tem uma coisa gigante, parece uma lesma do céu, tem bichinhos, é isso e deu. Não, ele é trabalhado, ele é explicado.
Não, e não é também aquele tipo de... Porque normalmente quando alguém comenta, galera, sobre... Ah, é um mundo futurístico. Aí o pessoal, porra, mais um, tá ligado? Puta que pariu. Não é aquela coisa comum de um mundo futurístico que a gente vê por aí. Na verdade...
É genérico.
Ele não é genérico. Ele é bem explicado e ele não é exagerado daquela forma. Carros voando e robôs e por aí vai.
Cara, 2010, 2 anos atrás, não tem nem como ser assim.
Enfim. É um enredo... É um cenário realista que poderia até acontecer, sinceramente.
E não é nem tão futurístico, na verdade, né?
Sim,
ele
é mais uma... porque quando foi criado o anime foi futurístico, mas enfim.
Mas ele foi futurístico de poucos anos. Ele é mais uma coisa assim... Se tivessem ocorrido tais fatos, o mundo se tornaria assim.
Exato, exatamente.
Não é de... Ah, não, robôs, magia negra, uma energia infinita, não.
Enfim, galera, a gente colocou o Higashi no Eren nessa posição por, primeiro, ele é só um anime, então não teria o peso do anime mais um mangá, por isso está em décima posição. E, além do mais, é como eu comentei, tem muito da história. O cenário ele é interessante, mas a história é o que realmente é o foco do anime. Então, é realmente uma... divulgação desse anime pra vocês, que vai ter um cast no canal, já adianto, no futuro, e que é um
futuro.
Ótimo...
Futuro!
Não, tá na lista lá, né? Mas a lista já tá com mais 50 obras, tá ligado?
Falei futuro!
Não, fazer o quê?
E um detalhe, gente, outra coisa que me mantém ele em décimo colocado é pelo tamanho do anime. Uma coisa que diferenciou alguns colocados é muito mais difícil você manter um enredo criativo por mais de 300 capítulos do que manter um enredo criativo por 3 volumes.
Sim, sim.
E já que ele é curto, é a facilidade do autor manter um enredo bem trabalhado e criativo sem cair na monotonia, é mais fácil. Isso não diminui a qualidade do enredo. Só que outros enredos que têm esse diferencial da quantidade, você influencia.
Bom, galera, a nossa próxima obra a ser comentada é Dorohedoro. Dorohedoro é um mangá relativamente novo até, Está sendo lançado ainda. Ele está sendo lançado ainda. No momento ele está com 17, vamos ver quando a gente está gravando esse cast. E o cenário dele é, assim como o Estevão comentou, fumado e criativo demais. Eu acho que é um dos cenários mais criativos que eu já vi. Primeiro de tudo, galera, é o primeiro cenário onde magos são, digamos assim, os malvados da história sempre, tá ligado? Normalmente, se vocês olharem algumas histórias como... histórias de jogos de videogame, ou até mesmo o tão famoso Harry Potter, tá ligado? Sempre existe o mago bonzinho e o mago malvado. Nessa história, não. O mago, ele é aquele ser poderoso que, por ser poderoso, ele tem uma hierarquia elevada e os humanos só se fodem.
Ele tem um tom realista. Se tivesse muitas pessoas poderosas, com certeza teria as pessoas corretas. Mas tem crianças com poderes poderosos, o que uma criança poderosa ia fazer? Merda!
Sim, exato.
Obviamente ia fazer merda.
E o cenário é bem interessante da obra, galera, porque o Dorador, além de ser criativo na questão dessa história de magos e tal, existe o mundo dos magos, o mundo dos humanos, assim como em várias obras que desenvolvem isso. Só os magos, é óbvio, podem passar de um mundo pro outro. E é como eu comentei. O que seria de Harry Potter se os magos realmente fossem... Se fosse uma obra realista que, porra, os magos vão tomar o controle, tá ligado? Cara, ia só foder o mundo humano. O mundo humano é todo fodido. Pra vocês terem noção, em Dorohedoro, o mundo humano, o nome dele é Hole. Significa buraco em inglês. Então é basicamente aquele lugar, assim, totalmente fodido. É, sempre quando chove, um exemplo da questão do cenário, sempre quando chove em Hole, é como se fosse uma chuva ácida. Porque a magia dos magos, ela é absorvida, digamos assim, pela água da chuva, e aí isso prejudica a terra em si, sabe? As pessoas começam a ser prejudicadas pela magia, algumas ficam doentes, algumas perdem, ficam todas tortas, enfim, causam mutações.
E a magia é absorvida porque a magia dos magos é em forma de fumaça. Você explica por que é absorvida. Os dois focos que botou o Dorohedoro nessa colocação foi sua grande criatividade, que ele é tão criativo que chega a ser um pouco fumado.
Um pouco fumado?
Não é aquele criatividade saudável.
Um pouco fumado, calma lá.
Ele não é aquele criativo saudável, é aquele criativo do crack mesmo, sabe?
Sim.
Mas o que realmente foi diferencial foi o fato, digamos, os dois cenários principais onde se passa a história, que é o mundo dos magos e Hole, que é o mundo humano, é o fato de um mundo influenciar o outro.
Sim.
Isso foi bem trabalhado.
E não só isso, galera, como também em Hole, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, acho que eu tô falando certo, mas enfim. Hole, que eu saiba, é a cidade principal do nosso personagem principal. Mas tem outras cidades também no mundo humano. E assim, eles não mostram só a Hole, tá ligado? Só a cidade que eles estão. Tem outras cidades que eles vão andando, e isso aparece no mangá também. O mundo dos magos, em certa parte, ele começa a ser bem desenvolvido durante a história. E aí você vê vários cenários do mundo dos magos que são bem diferentes do mundo real. Várias situações que são controladas por magia que tornam o cenário bem diferente, por aí vai. Umas construções grandes e... Enfim, é um cenário criativo demais, bem grande, bem explorado, bem desenvolvido durante a obra, que coage junto com a história, tá ligado? E pra melhorar tudo, a história em si do mangá, ela é interessante em certa parte na questão do... Que até o Estopra mesmo comentou, de... Isso é uma magia que os magos têm de fumaça, que ela acaba funcionando junto com o cenário. Eu tô cansado, sinceramente, de ver uma história de magos em que o cara vai e pega uma varinha de condão e faz uma magia em cima do outro, tá ligado?
Porra, você prefere o universo de Fairy Tail, então?
Não! Não, exatamente não!
Tu tá reclamando das varinhas, carupete!
Eu preferi a situação... Digamos assim, obscura de Dorohedoro. Em que o cara solta uma fumaça pela alguma parte do corpo e fode com o maluco inteiro. Cada mago tem a sua magia diferente. E isso também é muito interessante. Tem alguns que são mais raros do que outros. Enfim, galera, é bem interessante.
Eu tenho dragão e a país dos gatos que flutua. Dragões magos e...
É meio fumado também, Perteio, né?
É meio fumado, é meio ridículo.
E não é bem trabalhado.
A diferença é que não é bem trabalhado.
Não é bem trabalhado, é jogado. Até as técnicas são jogadas, eles brotam da bunda. O cenário mesmo, ele... Ah, existe um mundo de gatinhos, um mundo paralelo, onde todo mundo tem um ser igual, e é isso, e foda-se.
E as crianças viram mulheres gostosas e...
Enfim, galera, o cenário de Dorohedoro é bem explicado, bem desenvolvido, ele funciona junto com a obra, e por isso ele tá aqui.
oitavo lugar, Fullmetal Alchemist. Bem, vou distanciar a sinopse, né, que todo mundo conhece, assim, eu espero.
Né?
Tá, ele se destaca porque é um daqueles... A autora criou o mundo, colocou vários lugares diferentes naquele mundo, usou todos, e foi bem trabalhado individualmente. Que tem lugar, assim, que, por exemplo, lá aquele... O estado lá da neve. Assim, aquilo realmente interferia no enredo. O que aconteceu com os personagens, né? Que é isso, nossa, que bonito, neve. E os personagens não sentem frio. Foi igual o Trilho sai do Rio de Janeiro e vem pra Curitiba. E, nossa senhora, tá calor aqui.
Não, é interessante também essa questão do cenário da neve, que tem aquela guerra, né, lá por território.
Também todo... Estivar é o nome, né?
Estivala.
Vale.
Cara, Shangri-La, velho. Shangri-La. Shangri-La é mais
fácil. Eles são os árabes de Fullmetal, cara. Eles são os árabes de Fullmetal, cara. Só pode ser isso. Só faltou usar uma Bin Laden naquela porra.
É Shangri-La, que tá tudo destruído, tudo mais. Aquilo lá também é bem trabalhado.
É, o Fullmetal tá nessa posição não pela sua criatividade. Porque, honestamente, é país em guerra, cidade normal, alquimia. Não, nenhum dos três é muito criativo. Mas o jeito que ele foi trabalhado foi fantástico. Alquimia. Sim. Sem dúvida, o mangá que trata melhor a alquimia. E a variedade de cenários que passam em Fullmetal, bem trabalhados, é muito bom. Ele começa na cidade, ele passa no interior, ele chega a passar por Minas, ele passa pelo norte, onde é o país da neve. Não,
e vai pro passado, pro lugar que você não conhecia.
Ele vai pra Shangri-La, fala pro ocidente.
Vai pro oriente.
No final, eles vão pros dutos da cidade, tem aquela parada no...
Laboratórios. Ele passa por diversos cenários não tão criativos, mas todos bem trabalhados.
E até o universo, né?
É que assim, também é fácil pegar uma história e juntar todos os cenários possíveis num lugar só, né? Mas agora é criar uma coisa coesa da história.
Todos se influenciam. Todos se influenciam.
Sim, aquela história
não tem nada que tá lá
mundo por... sendo, é um mundo, honestamente, sem falhas. O mundo em si, o seu universo, ele não tem nada que se falar. Ah, isso aqui tá estranho. Ah, isso aqui foi jogado. Não, cara. É explicado o passado de tudo, a origem de tudo, o funcionamento de tudo.
Sim, aquela história também do estado lá, da galera da que seria a China, digamos assim. É outro cenário, digamos assim, que entra junto da obra e que tem toda uma influência, porque é um local que tem uma política diferente, por aí vai.
Pô, assim. E como a alquimia influencia no mundo? Porque a alquimia, ela funciona muito bem, ela é muito bem explicada, tem toda a sua lógica, como ela interfere no mundo, sabe? Uhum. De uma forma bem singular, assim.
Resumindo, a criatividade em si, honestamente, das obras top 10, ele é com menos criatividade, mas ele é um dos que melhor trabalhou a sua premissa de cenário.
E são vários cenários.
E ele não é jogo, viu, não dá
viu, como, viu como criatividade não é o importante do cast? Porque Doredora mais criativa tá embaixo.
O lance de Fumero é que ele não fala tudo de uma vez e depois trabalha. Não, ele vai realmente adicionando, mas ele vai adicionando com uma naturalidade fantástica. Você não fica, pô, mais um cenário, não, é tudo adicionado. Parece que sempre teve lá.
Exato, exatamente.
Então o Fumero merece sua posição.
Então, em sétimo lugar, The Music of Mary. Primeiramente, vale lembrar que Music of Mary é uma obra muito curta, tem somente 2 volumes, que eu, tanto quanto a Jéssica, quanto o Gutinho, recomendamos extremamente a leitura. E que, é assim, eu vou tentar ao máximo não dar spoilers da obra, porque o cenário em si é um próprio spoiler. The Music of Mary tem um cenário único. The Music of Mary é um cenário bem simples, onde você parte do ponto... Tem várias ilhas, um aglomerado de ilhas, como o Caribe, por exemplo. E que em cada uma dessas ilhas, cada ilha é responsável por uma coisa. Então, vamos supor, tem a ilha, que é a ilha dos mecânicos, a ilha das forjas. Uma ilha que é responsável só por cultivar o alimento. Outra ilha que é focada só na produção de minérios. Então você tem todas essas ilhas que coexistem e cambeiam as coisas entre si. Foi criado todo um sistema, porque esse lugar, né, essa ilha de Pirit...
Assim, é uma coisa, é o mundo desse mangá, é um mundo socialista perfeito.
Sim,
todo mundo se ajuda.
Sim, é basicamente
aposto
assim.
Que o autor é comunista. Aposto que o autor é comunista.
É.
Certeza o autor é comunista.
Não é.
Com certeza não.
Não, é que isso dessas ilhazinhas, cada um faz uma coisa e se ajudam, tem a ver com o enredo.
Tem
por isso que é tudo a ver. É explicado.
Todo o cenário.
Eu entendo ser explicado, mas pro autor querer fazer um mundo desse tipo, ele é comunista.
Não, por causa não. do final, cara. Você não vê o final, você não sabe.
É.
Entendeu? É assim. E todo. Tem uma religião própria esse lugar. Onde eles adoram a Mary. Music of Mary, Mary. E que esse lugar é totalmente pacífico, não há brigas, como a Jéssica já comentou. É um socialismo perfeito, é uma utopia em que nada muda, assim, e tudo é concreto. E você tem a Mary, que é a deusa máxima e que tem toda uma influência na obra. O que mais pega no cenário mesmo de The Music of Mary é que, mesmo sendo tão curto, eles conseguem explicar com muitos detalhes e muito bem cada cenário, cada parte, como cada coisa funciona, a viagem entre os cenários, mesmo uma obra tão curta.
E o cenário tá todo atrelado com o enredo. Assim, os dois se misturam e os dois acabam se desenvolvendo junto. Você só vai compreender o cenário se você souber o enredo.
Sim, tanto que tem um ponto em que um ser é um personagem, é cenário, faz parte da história, tudo ao mesmo tempo. Sabe? Tudo se desenvolve no final. O cenário se desenvolve ao mesmo tempo que trabalha os sentimentos dos personagens e o desenvolvimento da trama, tudo ao mesmo tempo, assim. Então o cenário é o enredo ao mesmo tempo que também é personagem, assim, uma coisa fantástica.
E pra quem tá falando, estou perdendo um leu. Gente, muitas pessoas da equipe leram e todos da equipe concordaram e recomendaram profundamente essa obra. Acredite, se eles acham que essa obra tem, tantas pessoas da equipe acham que essa obra tem um cenário melhor que os anteriores, eu acredito neles. E olha que eu sou teimoso pra caralho.
Sim, a maioria das obras, galera, no top, a maioria do grupo leu. Só que é claro que tem obras aqui que nem todo mundo leu. Só que a gente explica o cenário. Inclusive, eles não vão falar o spoiler pra vocês. Mas alguns do grupo ouviram o spoiler da obra e falaram...
Eu vi spoiler total da obra. Ninguém é mais teimoso aqui pra escolher top 10 do que eu.
E falaram, ok, beleza, fica nessa posição. Então, entendam que a gente tenta botar uma opinião do grupo em geral. Não só minha, ou só do Stupra, ou só do Lucas, enfim. A gente tenta colocar uma opinião geral do grupo sobre a situação. Então não fiquem, por favor, mas não sei quem não leu a obra. Eu tava, inclusive, discutindo isso. A gente teve uma discussão no Orkut sobre o assunto há um tempo atrás. Mas, enfim.
Somos uma equipe, não uma pessoa.
A gente é uma equipe e eu não preciso, por exemplo...
Apesar disso aqui ser tratado como uma ditadura em muitas vezes.
É a ditadura do Crive agora. Agora é a ditadura do Crive.
eu não preciso, galera, ler uma obra pra entender o cenário dela. Porque muitas vezes o cenário é algo inicialmente explicado. Ele pode ter um desenvolvimento bom. Aí se o cara me fala que o desenvolvimento é bom, principalmente uma pessoa que eu conheço há um tempo, que lê bastante coisa, que eu confio nela, entendeu? Se a pessoa chega pra mim e fala que o desenvolvimento é bom, eu acredito, entendeu? Agora, enfim, vocês já terão que ver por si mesmos.
E para os individuais, justamente por isso serve os extras. A gente acaba não concordando entre si, vai para os personagens.
Exato.
Tanto que é assim, você dizer que, mas você não leu, então a minha opinião que li não é válida, ele precisa dar a opinião dele, a minha não é válida, só a dele.
Pensem nisso como um casting que todos dão opinião, não é só eu que decido, por exemplo. Então, senão o top não seria esse, tá ligado? Seria diferente.
E mais um detalhe, mas sempre, nunca foi só o Gutinho que leu, nunca. Nunca.
E nunca vai ser.
Não, nunca mesmo. Nunca é só uma pessoa que leu.
Não, vai ter um caso, o top 10 hentai do Gutinho. Vai ser o único caso da história. E só ele vai ter visto tudo. Ninguém vai ter matado.
Surpreso até hoje de alguém ter pedido isso. Mas...
vocês vão ter pelo menos, galera, sempre duas pessoas que leram pelo menos uma parte da obra, entendeu?
Porque... duas pessoas leram e pelo menos mais uma foi explicado tudo pra ela.
Sim, porque a gente não vai falar algo pra vocês sem ter toda a informação da obra, tá ligado? Não é maluco de falar sobre uma obra que a gente não leu, tá ligado?
Dá pra todo mundo ler tudo, cara. Se for juntar todos os volumes desse top 10, passa de 300 volumes, sim, se duvidar. Não, passa de 200, de 200 volumes.
Acho que o pessoal que me segue, que segue o site sabe... plenamente que eu nunca li One Piece, tá ligado? Eu não vou ler pra fazer um top 10 de cenários, tá ligado? Sem o cenário de One Piece. Eu não pretendo ler. Não, eu não pretendo ler. Então o que eu fiz? Eu olhei pelos volumes, eles me explicaram e deu, tá ligado? Eu não preciso.
E mais um detalhe. O Gutinho perguntou, não sei como alguém pediu isso. Cara, já teve gente nos comentários que defendeu Bleach Fairy Tail. Vamos pra próxima posição, que o Trilogy deu spoiler dela. You may want to gather.
Todo mundo já deve ter pensado que essa porra ia estar nesse top, né, gente? One Piece em sexto lugar não podia faltar de jeito nenhum. Bom, primeiro de tudo, é o mesmo caso de Fullmetal Alchemist, mas eu vou fazer questão
não,
de falar um
Não, pouco. É o mesmo caso. Nem perto de ser o mesmo caso de Fullmetal Alchemist. One Piece...
Cara, eu tô falando de conhecimento geral. Porque nem todo mundo sabe qual é o cenário de Fullmetal Alchemist, todo mundo sabe qual é o cenário de One Piece. Não tô nem de longe comparando as duas obras.
Ah, tá, obrigado.
O cara tá saindo de quinta com o carro, pelo amor de Deus.
Porra, maluco.
Foi bom, eu entendi. Quando ele começar no começo, ele já começa.
Ah, oh, jura? Cala a mão de hoje.
Você sabe que eu faço os idiotices? Vocês me conhecem.
Voltando. One Piece, um outro cenário que é, se... Como é que fala?
Você não conhece, você não leu nada.
Na verdade não é isso que eu queria falar, é um
cenário. A verdade,
que...
se você não conhece, você realmente não leu nada em qualquer situação.
É um cenário que, comparado com o mundo real, tem zero. Primeiro de tudo, não existe continente, só existem ilhas. Só existem fucking ilhas. E o mundo inteiro parece que é dividido só em três categorias. Ou você é uma pessoa normal, ou você é uma pessoa da marinha, ou você é um pirata.
Mas, chefe Zé, como todo mundo sabe, pirata de One Piece não é bem pirata, né? É só aventureiro pra pirata.
Que pirata, né?
Tem que roubar, né?
É, vão em navios, saqueiem. One Piece é ver uma vila em perigo. Ai, vamos ajudar, não sei o quê. Não, pirata não faz isso, tá ligado?
Tem piratas de One Piece, mas os principais, honestamente, a única coisa que a gente pirata é a bandeira.
E roubar. Aqui tem uma personagem que gosta de roubar.
Roubava.
A Nami era o único pirata realmente de One Piece. Até isso, né, Mai?
É. Virou a mulher do tempo.
É.
Assim como tempo todos assim, piratas.
É, assim como toda obra shonen tem aquela porra, né, das Akumas no Mi. Tem que ter superpoderes, senão perde a graça, né?
É, mas falando do cenário. O lance do cenário de One Piece, ele é criativo pra caramba. Inegavelmente, porra, o que ele fuma, tanto nas ilhas, cada ilha é totalmente diferente da outra. O jeito que ele fez os mares, a Grand Line, o fato de ter o magnetismo pra sair de uma ilha pra outra, isso foi muito legal. O One Piece manter criatividade durante, sei quando lá, quantas centenas de capítulos, é foda. É uma coisa que dá respeito. E o One Piece, inicialmente, ele explicava tudo. Ele explicava por que a cachoeira sobe, ele explicava por que as ilhas flutuavam. Sabe, se ele continuasse assim até hoje, ele teria pego uma posição mais alta. Mas hoje em dia, One Piece, ele é inacreditável pra caralho. Mas ele joga. Ele joga as coisas. Uma ilha de traveco aqui, uma ilha de algodão doce ali, sabe? Ele joga as coisas, ele não explica mais nada. Ele explica uma coisa ou outra. Ele explicou, digamos, a ilha de fogo e gelo do arco atual. Mas, porra, uma maldita ilha flutuante, navio, que baseada em filmes de terror, sabe? É jogado.
Mas tem muitas coisas também que ele relembra, né? Coisas que ele já explicou atrás, que voltam a aparecer, que voltam tempos, principalmente o magnetismo tá sendo presente.
É, a bússola toda hora é relembrada, e toda hora é trabalhada.
Sim, sim.
Eu acho que esquecesse desse detalhe, por favor, né, ia perder posição.
É, mas eles usaram, eles criaram um artifício novo. Aquele folhinha lá, que encontra os amigos, foi um artifício usado pra ignorar um pouco a bússola, né?
É, mas ainda não ajuda pra ir pra próxima ilha, então...
Não ajuda, mas é legal, eu achava legal quando era só a bússola. Acho um papelzinho que te segue em qualquer lugar do mundo é meio forçado. É assim como a Ilha dos Travecos.
Acabou que ele criou um cenário tão gigantesco e trabalhou ele por tanto tempo, que tem muita coisa que ele quer desenvolver no enredo e que o próprio cenário acaba atrapalhando ele. Que é muita coisa que ele já criou um tempo atrás e que ele tem que lembrar. Então ele tem que ignorar para conseguir trabalhar o enredo do jeito que ele quer. Mas mesmo assim, ele não tem essa Ilha do Traveco, que é um lixo. Mas ele realmente lembra as coisas, é o mérito dele. Ele tá por tanto tempo relembrando coisas e tentando manter a lógica dele, né, cara?
E ele tem um problema muito sério, cara, chamado Jump. Os leitores da Jump, eles têm uma expectativa muito alta em One Piece. O autor, ele não tem a liberdade de, vamos fazer um cenário normal, uma ilha simples, e vamos focar no enredo. Não, se eles não caírem numa ilha elaborante, o pessoal vai reclamar.
Se não tiver uma batalha doida, também.
É, e detalhe, e se alguém morrer... E se alguém morrer, então...
É, mas isso já é enredo, isso já é enredo.
É, isso já é enredo.
Mas as pessoas enchem tanto o saco por um cenário doido, que ele sempre dá um cenário doido, mas...
Sim,
ele não tem como, sabe? Ele nunca vai conseguir. Quanto mais cenário doido ele dá, mais forçado vai ficar.
sabe? Há muito tempo, o cara já ligou o foda-se pras leis da física. Disso eu já tava ciente há muito tempo. Agora...
Às vezes ele
cara,
tenta, digamos que quando dá os tornados no mar, ele explica,
sim,
ah, e tem um
mas,
magnetismo,
cara,
ele
quando...
tenta, mas...
Ele tenta, só que, cara, quando eu tava lendo o capítulo do Tritões, que eu vi o novo golpe não. do Luffy, o Red Hawk, eu dei, peraí, tem fogo queimando em borracha debaixo d'água.
Não, o pior, cara, as pessoas lutando em bolhas, pessoas que tecnicamente não deveriam poder nadar, lutam em bolhas debaixo da água, sabe?
E as bolhas
gente,
continuam inteiras.
O navio gigante, sabe? Antigamente ele explicava a física, ah, por que a cachoeira sobe? Ai, por que o clima é assim? Ele dava uma ciência do mundo, era perfeito, agora não. Ele ignorou as ciências básicas, como pressão... Ele tem ainda, digamos, no último arco atual, ele até trabalhou bem, questão de quente, calor, frio, ele utilizou isso. O pessoal tava no frio, o pessoal se aquecia, o pessoal tava no calor, o pessoal sentia calor. Ele trabalhou isso, mas às vezes ele esquece.
Então, basicamente...
Em Alabasta, eles criaram muito bem a partir do deserto, um cenário muito bem criado. Mesmo nas florestas doidas lá, mas foi muito bem criado. Se One Piece, se, honestamente, se fosse contar só os primeiros 300 capítulos do mangá, ele até pegava uma posição melhor, mas os últimos 300 atrapalharam One Piece em relação à qualidade do cenário. Mas uma coisa é inegável. Impressiona ele ter mantido a criatividade durante tantos capítulos. É impressionante.
Ele tem muita criatividade.
Sim, é fácil.
Ele é maluco, parece que ele dorme 5 horas por dia, estavam falando. Fica ali com um monte
ele é
de livro
do...
aí de fantasia.
Não, é...
Ele já deve ter dedicado,
Rico. É fato que, assim, ele tá nessa posição pela quantidade, e não em si pela, como vocês comentaram, pela...
Não, pela criatividade. Pela
sim,
criatividade.
Exato. Criatividade e quantidade, porque, porra, não é possível. 700 capítulos quase parado, ou já chegou em 700, sei lá, e, porra...
Vai chegar.
O cara tem cenários, mercenários, mercenários, todos bem criativos. O problema é que, ultimamente, ele começou a cometer erros. Por isso que ele não tá mais em cima do top.
Antes do ultimamente, foi no penúltimo arco. O último, ele voltou à ciência dele, sabe? Mas o penúltimo e o último arco foram forçados.
E outro,
é muito difícil, eu vou dar um exemplo que não é descrição do cenário, mas eu dei uma Redim Noipo. Redim Noipo é um mangá de boxe que tinha suas viagens. Tudo bem, é um mangá shonen, tinha suas viagens. Mas digamos, a partir do capítulo 800, 900, ele viajou demais. Sabe, ele quis tanto fazer aquela evolução de criatividade, de lutas, que os caras driblam o juiz. Num espaço de 5 metros quadrados, sabe? Já por sua
lado. Por estilingue nas cordas, né, cara?
Não, os caras teleportam daqui a pouco, os caras vão só brincar, os caras vão esticar. Na verdade já aconteceu o braço esticado, mas tudo bem.
Era
o braço, mas entendeu? Já foi forçado, entendeu? Manter isso, mesmo decaindo um pouco, pra quantidade de capítulos ele decaiu muito menos do que eu esperaria 5 anos atrás. 5 anos atrás eu nunca achei que ainda manter a qualidade que tem hoje em relação à criatividade.
Estamos indo pro quinto lugar, mas eu já sei que depois dessa 20 comentários, pelo menos, vai ser difícil defender One Piece. Ai, ai.
Mas você tá numa ótima colocação. Você acha que sexto lugar...
Não, os fãs não ficam satisfeitos. Os fãs não ficam satisfeitos. Vai ter discussão. Essa porra,
cara, se alguém tem discussão nos comentários, eu respondo com prazer. Se alguém imbecil colocar... Não, One Piece é muito bom. Eu adoro One Piece. Não li nenhum dos outros quinto colocado, do primeiro quinto colocado. Mas One Piece com certeza é melhor. Foda-se você, sua vida.
Bom, você não pode comparar a ordem das posições se você não leu tudo.
Exato.
Não tem como.
E galera,
eu tenho uma opinião diferente. Okay.
Todos os que leram One Piece do grupo, que foram todos eles, menos eu, todo mundo do grupo leu, menos eu, concordaram com isso, com a gente comentou das obras que eu colocava no top e tal. E realmente a próxima obra, que é entrando no nosso top 5, que realmente forma o top de obras mais assim. Fodaste em questão de dicionário.
Eu acho que o sexto quinto colocado a diferença não é tão grande.
Não, não é tão grande, mas o top 5.
Acho que a partir do quarto terceiro que tem uma pulo.
Mas enfim, galera. O nosso quinto colocado foi uma obra que a gente achou o cenário melhor que o One Piece até então. E o problema é uma obra nova e nem é tão. Não existe tantos cenários, é um cenário só. O negócio é como ele é desenvolvido. Shingeki no Kyojin foi um mangá que a gente já fez um review com isso, vocês não viram, vão ouvir a review, porque ficou muito boa. Assim, é um cenário em desenvolvimento. Basicamente a história principal o cenário da obra, é que a raça humana está presa dentro de alguns muros em formas circulares. Nessas regiões, eles tentam se proteger contra os titãs. São criaturas grandes que atacam pelo lado de fora. Sim, eles tentam sempre invadir a cidade e tal. Até que acaba tendo invasões, o início do mangá, o primeiro capítulo é a invasão. Mas enfim, galera, o bom do mangá é eles não sabem nada além do que eles já conhecem, que são esses círculos, essas formações que eles mesmos montaram com as muralhas. Galera, então, fora disso, o cenário pode expandir de maneira fantástica. A gente não sabe. Provavelmente vai. Mas o pior...
expandiu muito.
O negócio é... A gente não tá só criticando o cenário que hoje, como assim, pode acontecer. Vocês vão falar, porra, mas vocês sabem, não tem como falar. O negócio é que só o local que tá cercado pelas muralhas que eles fizeram já é gigantesco. Então, não, o cenário...
até agora é fenomenal. Exato. Ele tem potencial para ser melhor ainda.
O que apareceu é fantástico. E o pior é, Shingeki no Kyojin, ele é o melhor cenário em questão, até agora no top, né, comparando com os que já foram, de desenvolvimento da história junto com o cenário. A história tem tudo a ver com o cenário. O cenário envolve a história inteira.
Depende. A história depende do cenário. Não é o Sim. cenário... Não é... O cenário depende da história, não. A história depende do cenário.
Sim, exatamente. E pra quem chegou nos últimos volumes que estão sendo lançados da obra, vocês já entenderam um pouco mais das muralhas que fazem parte do cenário. Cara, é cada vez mais genial. Você vai aprendendo cada vez mais e o autor vai desenvolvendo e só melhora. A obra só vem melhorando. É um mangá que a gente recomenda hoje no nosso cast. Estamos recomendando de novo aqui. E o cenário da obra é simplesmente fantástico, numa expansão contínua.
Digamos, alguns detalhes. Além das cidades humanas são fantásticos, digamos, o sistema de militar é muito bem criado, a política é muito bem criada, a corrupção,
religião também, colocada no meio.
A religião dos muros, o jeito que são tratados os gigantes, o jeito que é tratado o medo das pessoas.
Tudo isso é desenvolvido junto do cenário.
Além disso, o que já mostrou fora, paisagens diferentes, aquela floresta de árvores gigantes. Tem muitos mistérios que envolvem o cenário. Eu acho que um dos mangás que a gente vai falar, tem muitos. Os cenários normalmente são dados. Esse, com certeza, o cenário com mais mistérios.
Sim. É só mistério, cara.
Todos os cenários têm mistérios. Até um porão é um cenário cheio de mistério, que até agora a gente tá louco pra saber.
A gente não sabe nem onde fica direito isso aí, pra ter uma noção.
Exato.
Sabe, os cenários são muito bem encaixados com redes, são muito bem elaborados. E eu nunca vi tanto mistério em tantos cenários. Até as coisas mais simples, como uma floresta que apareceu, eu tô super curioso pra entender a floresta.
Sim. E galera, como a gente comentou, ele é um cenário que, quando você lê o mangá e entende o mangá, o que aconteceu até agora, você tem certeza que o autor vai explorar esses cenários fora do que tá cercado pelos humanos. E cada vez mais os mistérios levam você a compreender isso. Porque já tem um cenário fantástico só pra eles chegarem nesse tal porão que eles comentam na obra no início. A gente até agora não sabe onde é que fica exatamente. E assim que eles chegarem lá, provavelmente eles vão partir pra fora, tá ligado?
Já partem pra fora, voltam. Sim, o universo se expande, tanto politicamente, quanto não sei qual a palavra.
Geograficamente.
Em ambos, ele se expande muito. E sempre o enredo tá lado a lado e os mistérios sobre o cenário cada vez mais interessantes. Quanto mais coisa ele dá, maior aumenta o mistério.
Sim, parece que os mistérios não é no enredo, é no cenário.
Sim, enredo é muito simples. Enredos são só pessoas querendo sobreviver e matar gigantes. O enredo é só isso. Todo o resto depende do cenário. Então, gente, ouve aquela coisa. O mangá não terminou, o mangá não é tão longo. Pode ser que ele piore. Mas...
a gente acha que
gente
vai melhorar.
Agora,
a gente acha
o potencial
muito
dele. Eu não acho que ele vai acabar passando do quarto colocado. Mas eu também não acho que ele vai perder pra um Piece.
Sim, não.
Por isso a gente colocou isso. Então você fez uma cagada muito grande. Mas eu duvido. O ator tá fazendo um serviço muito bem feito.
Ainda mais agora que em abril de 2013 ele vai ganhar anime.
Ah, não.
Então, prefiro fingir que não existe.
Cara.
Nossa, foda-se que vai ganhar anime.
Você acha mesmo que vai ter um titã comendo a pessoa pelo meio?
O pior é que tava mostrando, cara. Mas o problema não é o Titã, o problema não é a censura, o problema é a história, cara. É simplesmente a história. Os caras não vão seguir o mangá inteiro, vai ter filler, tá ligado?
Vai virar um show de Zetman. Esse é o Eric Zetman. O potencial do caralho vão transformar num anime nojento.
Isso é foda. Mas vocês
querem fazer um anime? Vocês me querem fazer um anime de um mangá que fez sucesso muito rápido e nem terminou da merda? Meu exemplo que Claymore. Claymore ainda seguiu a porra do mangá. Só que ele fez o anime muito cedo, quando o mangá tava super famoso, e ele não queria, digamos, ah, esperar e fazer uma outra temporada, não. Nos últimos dois episódios eles cagaram tudo.
É. A Onyx Assist foi assim, uma outra carada de anime foi assim também.
Então, gente, o pessoal, ah, o anime tá fazendo sucesso, o mangá tá fazendo sucesso, vai ter um anime. Chora. É. A melhor coisa é quando o anime já tá lá pra frente, resolvem fazer. Como o caso de Hunter x Hunter agora. Hunter x Hunter parou há muito tempo atrás. Agora que o mangá tá bem avançado, eles resolveram fazer um anime de novo. Fumero fez a mesma coisa. Fumero acabou, depois fez um sério. Isso, quando você vê que isso vai acontecer, você agradece.
Se bem que Fullmetal, o filler de Fullmetal é bom, né, cara? Não...
Com certeza, mas...
Foi um dos únicos, tá ligado?
Foi a exceção da exceção fudida.
Mas também o filler aconteceu desde o segundo episódio, quer dizer, do primeiro episódio já tinha filler.
Não, mas ele seguiu a história por um bom tempo. Tinha um filler e outro, mas ele seguiu a história por um bom tempo.
Ele seguiu a lógica, boa parte da lógica que colocaram.
Mas Fullmetal, o filler foi bom, mas aí no final do anime antigo não agrada tanto. Mas vamos pro próximo. É.
Colocado, e assim como o One Piece, é aquela obra que tenho certeza que deveria estar, que é Hunter x Hunter. Eu acho que dispensa mesmo a explicação do enredo. Basicamente, simplesmente você está em um mundo mágico, onde tem criaturas e monstros diferentes, e que é o mundo onde existem os Hunters, né, que são os caçadores. Então, nós somos apresentados a um universo totalmente diferente, com localidades totalmente diferentes uma da outra, novas, com criaturas totalmente diferentes, lógicas diferentes, poderes diferentes, todos...
Ciência própria.
Muito bem explicados, muito bem
jogados.
É, porque o Togashi, ele é assim, ele é muito detalhista, um ótimo escritor, né? Ao contrário dele desenhando, ele é um excelente escritor. ele escreve muito bem, detalha muito bem, todos os cenários muito bem explicados, toda a física do mangá, toda a lógica, o que cada Hunter faz no seu mundo, como cada ação influencia, as novas coisas apresentadas e os mistérios que são sempre encaixados e que até hoje nunca foram revelados no mangá, né? Principalmente que nunca escreve.
E é como Hunter, é como One Piece e Fullmetal, né? Tem vários cenários diferentes que funcionam junto da obra e que são criativos demais até.
É, e tem um detalhe que é fatal em Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, todos os cenários, inicialmente, você fica com o pé atrás. Começo, monstros, Hunter, criança, fazer um exame. Eu fiquei com o pé atrás. Porra, foi perfeitamente trabalhado. Depois, treinamento, matando bicho num deserto e uma torre. Porra, sério mesmo? Foi muito bem trabalhado. Depois, uma ilha de videogame, cara. Eu escolhi, eu falei, sério,
eu falei, mano, vai dar merda.
Deu muito certo. E depois, formigas, cara. Formigas. Eu falei, fodeu agora. E foi o melhor arco de One Piece. Foi o melhor arco de Hunter x Hunter. Todos mantêm da lógica, todos explicados. E eu não vou falar o que é pra quem não leu, mas no final desse arco ainda o mundo sofreu uma expansão absurda. De um capítulo pro outro, o mundo recebeu uma expansão que aumentou muito o potencial do mundo, que anda lado a lado com a criatividade do autor.
A lógica da mágica, dos poderes do Nen, né, de como eles funcionam no mundo, que até hoje a gente não sabe se chegou no seu máximo, né?
Não, quando a gente viu Vocês Sabem Quem, sabe que não chegou no seu máximo. É. Não vou falar. Mas o lance é, ele é criativo, ele não faz opção fácil, ele faz, todos os cenários dele inicialmente parecem más ideias. Mas ele trabalha de uma maneira tão fantástica o desenvolvimento que você devora, você fica louco pra saber o que vai acontecer.
Sim.
E que mesmo o cenário gerou a história.
Eu já comentei algumas vezes, é um anime que no momento tá sendo melhor que eu estou assistindo ainda. Tem chances grandes de entrar no meu top 5 de melhores animes. Eu só não boto ainda porque eu não sei.
Ele falta muita coisa ainda pra ele ver.
Sim, e eu não sei se vai ter filler ou não. Isso é um medo, mas enfim. Se alguém souber, inclusive, escreve aí. Mas enfim, galera, o que eu já vi de Hunter x Hunter, só o arco inicial já é fantástico, assim, o cenário ele cabe muito bem junto com o exame Hunter, ele funciona junto com o exame e é explicado de forma coesa e tal. Além disso, o arco de Yorkshire é perfeito, a questão também do cenário na parte do esconderijo da Genryudan, que depois um dos caras da Genryudan multiplica os prédios por vários prédios e toca meio que uma área abandonada da cidade. Cara, é simplesmente fantástico. É um cenário bom, sombrio muitas vezes, e que é bem trabalhado e que anda junto com a história.
E como
eles comentaram, e que eu sei também que entra depois no jogo, né, do Village Islands, eles só falaram que depois só melhora, só fica maior. Então, porra, se eu já gostei do início, imagina o resto.
E tem mais um detalhe que é muito importante. Não, além do só mostrado, o que foi comentado já é muito criativo. Tínhamos personagens. Ah, da onde veio Kurapika? Da vila, dos homens lá.
Kurapika.
Kurapika.
Mano, chupa pica.
Kurapika, velho. Kurapika é porra do português escroto.
Ficou bem melhor traduzido.
Tanto faz, não é discussão.
Kurapika. Kurapika.
Da onde veio o Gon?
Foda-se
o nome. Viadinho de olho vermelho, tá bom? Foda-se de onde veio o nome. O da onde veio ele, da onde veio o Gon, é legal. A família do Killua. A máfia que aparece no mangá.
O local.
Da onde veio a Genryudan, aquele país pobre. Todos os cenários comentados já são muito interessantes.
Sim.
Até o próprio política Hunter é interessante. Foi muito criativo, absurdamente criativo, absurdamente bem trabalhado. Eu acho que anda lado a lado com criatividade e desenvolvimento, porra, ele fica pau a pau com o primeiro e o segundo colocado. Primeiro e segundo colocado eles vão ganhar por causa da criatividade e diversidade.
Eu acho que um mangá com a arte cagada do Togashi fazer você conseguir entender tudo que está acontecendo, onde está localizado e como o cenário funciona, sem quase nenhuma referência, porque o cenário do Tokashi agora são só alguns riscos, né? E fazer entender...
Se tiver risco...
É a prova de que o cenário é extremamente bem trabalhado.
Às vezes eu não consigo saber se ele desenha uma pedra ou se ele desenha uma árvore.
Aliás, ele já chegou a falar porque que ele não toma aula de desenho nos IAS que ele faz?
Não, o pior é que ele sabe
ele desenhar. Ele tá jogando videogame.
Ele não quer, ele sabe que ele não precisa disso. Porque o mangá dele não é baseado no arte, é baseado no puto enredo. Se o mangá virar arte, só vai aumentar o trabalho dele e vai vender igual.
Talvez venda até mais, mas enfim.
O ponto que tá, velho, ninguém vai começar a ler o mangá do zero, porque o volume 30 é o melhor.
Isso é. Bom, galera, é simplesmente um puta anime, um puta mangá, uma puta história em geral, uma puta obra que merece ser lida e vista por qualquer um. Eu realmente recomendo o novo anime também.
E eu acho que é uma coisa unânime que, na nossa opinião, é o melhor shonen da Jump.
Próximo colocado, em terceiro, fica Drifter. Tenho que falar sobre a sinopse, senão não vai dar pra falar do mundo. Basicamente, assim, esses personagens históricos, quando eles morrem, eles vão parar num outro mundo. Eles são levados pra um outro mundo. E nesse mundo tem, assim, um mundo fantasioso. Tipo, tem elfo, tem dragão. Tem todas essas coisas aí do Tolkien da vida, tá lá.
Mas ele é tratado de uma maneira única.
Não terminei ainda. Tá, então, assim, os caras, esses caras que do mundo real que vão pra esse mundo são chamados Drifters. E eles não sabem o que raio está acontecendo. Aquele mundo tá em guerra. Tem um grupinho que quer destruir o mundo, tem um grupinho que quer salvar. E eles têm que escolher um lado. Assim, uma parte, uma coisa mais interessante são os personagens históricos.
Mas isso é só a base do mundo. Digamos, um detalhe que é muito impressionante no mundo é logo como começa, como eles são enviados. As pessoas entram num corredor, onde tem um cara numa mesa.
Cheio de porta, assim.
Sabe?
Tem carimba sua ficha e te manda embora.
Parece que tem dois deuses, é o melhor jeito de explicar, que estão disputando parece com um jogo nesse mundo.
Que controlam duas facções, né? Uma facção negra, uma facção branca, né?
Branca entre aspas, que de bonzinho que eles pôr não tem nada.
Não, é porque são cuzões, né, cara?
O cara quer ganhar a lutinha lá, não importa quem vai morrer.
Mas agora, além disso, que é impressionante o jeito que os personagens são adicionados no mundo, é o jeito que o mundo é trabalhado. É um mundo pequeno, onde os humanos dominaram as outras raças. Os elfos, os anões, são todos escravizados. Ele tem um realismo muito sério, digamos, as fêmeas são estupradas.
Você também tem o pessoal de lá, tipo, guerreiros e realeza de lá também.
Os humanos lá, tem os magos. Tinha que ter mago, né?
E o jeito que são os personagens de fora são adicionados, não tem que... Ah, magicamente todo mundo fala a mesma língua. Não. Tem pessoas que ainda não receberam um talismã pra se comunicar a língua daquele mundo, tem problema de comunicação. Uma pessoa que vê um avião, ele não faz ideia do que é aquela merda, sabe? São pessoas de épocas diferentes. Eles lidam com isso de épocas diferentes. E é uma coisa que a guerra é uma coisa muito tratada de uma maneira realista muito boa. Como existe realmente o realismo da guerra, o estupro, escravidão. Numa guerra vale tudo, eles usam fezes como arma, eles matam armas, fazem armadilhas.
Mas tá entrando muito no enredo já, cara.
Não, a questão é o jeito que é tratado o mundo. O mundo é tratado de uma maneira muito séria. Não é uma guerra shounen. É uma guerra realista e num mundo de fantasia.
E as guerras acontecem alheias, às vezes, aos personagens, assim. Eles estão em um lugar guerreando e estão em outro.
O desenvolvimento da história junto com o enredo é realista. É interessante.
E também, o mais legal é que os personagens, eles próprios começam a mudar o cenário, vamos supor. Eles controlam um grupo de elfos, e aí eles dominam uma cidade. E aí essa cidade faz... Eles próprios podem mudar como o cenário está formando, porque eles estão começando a controlar algumas coisas. Assim.
É, basicamente, ou eles lutam, ou eles vão morrer.
É, eles pegam os personagens mais fantásticos da história, colocam eles de maneira muito bem colocada, com ótimas personalidades, e eles guerreiam por aquele mundo. Ou seja, o objetivo é o cenário. E ele coloca de uma magia de uma maneira muito interessante. Digamos, os vilões são menos. Mas os vilões, eles são corrompidos. Digamos, eu vou dar um exemplo simples. Digamos, eu achei fantástico que eles pegaram, não é vilão no mundo real, vai ser um vilão naquele mundo. Eles pegaram Joana d'Arc como uma vilã. Porque a Joana d'Arc morreu queimada. Ela foi consumida pelo seu ódio pelas chamas. E Joana d'Arc no mundo, ela é uma piromaníaca. Sabe, esses detalhes... Como eles usaram, misturaram a história com a fantasia do mundo, foi fantástico. Até que o mangá em 30 capítulos impressiona absurdamente no seu cenário e no seu enredo.
Acho que não tem mais o que falar sem dar spoiler do enredo.
Pra continuar falando.
É, porque se você falar mais coisas vai ser spoiler, né? Mas.
A história é mais interessante também. Né? Tem muito de histórico que eles envolvem também, o que eles fazem de acordo com a história, tem todo esse
entender
movimento.
Um pouquinho de história é muito bom.
E o que é mais importante saber os personagens básicos, né? Digamos, você não sabe quem é Nobunaga, velho.
Ah, mas ele explica.
Como se ele explicasse, se você não conhecer a história dele, não tem um impacto. Caralho, o Nobunaga ali, sabe? Não tem esse impacto.
É igual tipo da Joana Dark, né?
A Joana Dark é uma vilã, pô, uma Kizara ali, sabe? Você tem que conhecer a base de história pra ter um impacto. Se você não conhece a base de história, não lê mangás envolvendo história. Não vai te interessar.
Gotinha, mas eu tô no Ledrift 3, não.
Ué, por... Ah, tá, entendi.
O retardo é o...
Imagina se fosse um mangá sobre geografia mesmo. Nossa, cara. Fodeu, Gatinho.
Imagina um mangá sobre a história de um...
Não, imagina o Gutinho lendo história. O negócio tá se passando na Mesopotâmia e ele vai falar: ah, agora eles vão estar na América Latina, provavelmente.
América Latina que
imagina um mangá sobre a história de um geólogo, cara. O cara tá lá andando pelo mundo. Interessante essas escavações aqui na. Sei lá, whatever, tá ligado? É o Gutinho.
No Egito, isso é país?
É o Gutinho. Caralho, peraí. Isso não era na Europa, tá ligado? Caralho.
Pô, deu cara que pô na Jamaica. Ah, claro, então eles estão na África. Olha. Cara, o nosso segundo colocado é uma obra, são duas obras, né? Uma continuação da outra, que é Gun. E Gun Last Order. A obra, ela...
Falso susto pra gozando.
que você falou?
Parece que tu tava tendo um orgasmo enquanto falava.
Como assim, cara?
Você começou a falar pausado, estourando, como se você estivesse gemendo.
Peraí, né? Peraí, porque agora... Tem duas obras.
Tá, vou falar de novo.
Não vai não, vai ficar no cast, né,
cara? Tá bom, fica assim, cara. Vocês são indecisos, tudo bem. Gun tem a sua grande vantagem em relação às outras obras, é a sua variedade de cenários, que um vai pro outro de uma maneira imprevisível, e todos os cenários são criativos e bem trabalhados. Ele já começa com um cenário fantástico pós-apocalíptico, envolvendo um toque de cyberpunk, um mundo, uma cidade bem futurística com muita tecnologia, mas a cidade é chamada de cidade de sucata, é um lixo.
E novamente, tem aquele diferencial do normal mundo futurístico. Uma cidade mundo... é superior, assim, é...
Não, a cidade é futurística, mas ela, na verdade, ela é inferior. Em cima dessa cidade tem uma cidade chamada Zalen.
Falando da Zalen mesmo.
A Zalen, digamos, é como se fosse um deus. Ela é tratada até como uma religião. Tem uma cidade em cima da cidade da sucata que ninguém na cidade da sucata faz ideia de como é que é. Eles simplesmente levam coisa pra eles, sabe? Não é uma ditadura. A Zalen não manda deles, mas tem negócios entre Zalen e a cidade da sucata. É uma cidade do Cato, não tem política. É tudo feito na base de mercenários. E é uma cidade que ela tem uma certa repressão, onde nada voa. Não existem pássaros, não existe nenhum objeto voador, porque é o único crime, basicamente, que Zalen fez questão de deixar. Nada pode voar pra nada chegar até Zalen. Isso é muito tratado no começo do mangá. Depois o mangá muda de cenário de formas impressionantes. Depois o primeiro
arco. E muda várias vezes, né?
Muda muito, hein? Nossa, eu só vou contar mais de 12 vezes. Depois ele muda pra um arco onde vai pra uma cidade de apostas, envolvendo um esporte. O esporte vira o centro do mangá. Depois ele vai pro deserto com uma rebelião, uma guerra. Depois ele vai pra uma parte envolvendo espionagem, vingança, num cenário envolvendo circo. Circo e deserto. Depois ele vai pra cidade futurística, Zalen, utópica. Depois disso ele vai pro espaço. Sabe, ele já tava no mundo, ele vai pro espaço, um mundo totalmente novo. Ele passa por diversos planetas totalmente diferentes um do outro. É tratado por diversas políticas, tecnologia, religiões. Ele volta pro passado, de personagens diferentes, cada um com um cenário diferente. Ele volta pro cenário pra Terra, centenas de anos anteriores, na parte da Rússia, onde o mundo já tá meio que indo pro fim da Terra, mais ou menos, envolvendo início, envolvendo personagens adicionais.
O Gun é basicamente aquele mangá em que, assim, a gente comentou de Hunter x Hunter, que tem vários cenários e é bem explicado, One Piece, que tem vários cenários e a maioria é bem explicado, os últimos começaram a ser meio jogados, Fullmetal Alchemist, que tem vários cenários, todos são muito bem explicados, mas nem tão criativos. O Gun, ele junta tudo de melhor dos outros três. Ele é criativo pra caralho, e é de fantasia, muitos cenários e todos bem explicados.
Envolvendo política e religião e guerra. O cenário de Gun é fenomenal.
É basicamente a obra que estaria que tá no primeiro colocado. Só que o primeiro colocado, ele é...
Surpreendente.
Ele é aquela coisa bizarra, exato.
Ele surpreendeu demais.
Eu acho que vale uma menção a Gun, porque se vocês olharem o resto, o pessoal que tá ouvindo aí, ele é o resto dos colocados, não tem nenhum com uma arte... grandiosos, são todas artes comuns, algumas péssimas, tu gasta. E.
Shigeki no Kyojin?
É, não vou comentar do Shigeki no Kyojin, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas Gun, quem viu aí o top 10 de melhores artes, Gun não só tem essa variedade enorme de cenários, como são um dos cenários mais bonitos do mangá que eu já vi, cara. Com uma arte fenomenal, representa muito bem cada cenário. Não só de forma de enredo, como forma artística, né? De uma criatividade fenomenal na criação do cenário, todo o desenho, assim, fantástico.
Não, e é tanta doideira que eu vou dar, digamos, um capítulo aleatório. Eles estão procurando um certo alienígena num planeta, que ele é um mestre marcial, ele transformou todos os asteroides do planeta em estátuas de Buda do tamanho de asteroides, todas desenhadas. Em outra parte eles estão num deserto, areia, de forma fantástica. Outra parte estão na neve, a neve caindo, as paisagens de neve. Parece até que é outro cara desenhando, parece que tem um desenhista pra cada cenário. São bem trabalhados, com uma arte muito boa, envolvendo geopolítica muito boa.
O cenário vai mudando sempre é impressionante. Então é aquela coisa que nunca para de impressionar.
E do segundo, de Drifters pra Gun, já é um abismo. As outras obras é uma diferença pequena, mas essa é abismo, sabe? O primeiro e o segundo colocado foi por pouco que Gun não ficou em primeiro.
Certeza.
Colocado. Surpreendeu muito, mas Gun, das obras seinen, é o melhor cenário seinen que tem.
Nós
Nosso primeiro colocado, muitos já deviam esperar, que foi uma surpresa pra muito nos últimos anos, porque foi uma ideia maluca, que ninguém botou fé.
Que deu
muitos
certo acharam, demais até.
Muitos acharam engraçados, ninguém, eu acho, ninguém imaginava que ele ia conseguir trabalhar um tema mática tão doido e criativo de maneira tão boa.
Mas ele é doido, mas o autor é doido.
Até hoje, quando você me falou assim, Trilis, lê isso daqui, ou vê um anime disso que vai lançar anime, é sobre isso. Aí eu falei, quê? Eu falei, tá de sacanagem, né? Que eu falei isso? E eu me surpreendi, assim, como todo mundo que leu e gostou.
Não, o mangá tá cada vez mais impressionante em relação ao cenário, que é o Toriko. Porra, é um mundo que gira na base de comida. As pessoas ficam poderosas na base de comida. O tudo é comida, digamos.
Galera, assim. Tem trilhões e trilhões de animais, e você pode matar o animal, e alguns você pode comer na mesma hora, sem nem precisar... esquentar a carne dele ou whatever, que você come e já vem tipo carne cozida, tá ligado?
Hoje lá tem árvore de shoyu, árvore de cozinha, tem casa de comida. E não é só questão do mundo em si. Digamos, a política, toda a economia do mundo é girada em volta de cozinheiros. Os seres mais importantes no mundo não são políticos, são cozinheiros.
Sim. E assim, o mundo inteiro é um mundo de fantasia muito bem desenhado, né? Desenhado, que eu digo assim, montado, bem criado.
Criatividade fenomenal.
Tem a parte normal, onde os humanos vivem, e depois ainda tem um local em que ninguém penetra, que é um local perigoso, assim, que só tem animais selvagens, e plantas selvagens, e por aí vai, que é onde estão os ingredientes mais picudos, assim. Tá ligado? E
todos os ingredientes, cara, são impressionantes. Tem arcos que não tem luta nenhuma. É simplesmente eles indo atrás de ingredientes por dezenas de capítulos.
Sim.
Mas fica muito interessante, porque o jeito que é tratado, o ingrediente muda todo o seu ambiente, os ambientes são fantásticos. Não dá pra explicar a qualidade do cenário de desenvolvimento de Toriko sem ler.
Sim.
Em questão de desenvolvimento, manter qualidade, manter criatividade, Toriko é impecável.
Não, e novamente,
um arco ruim em relação ao cenário.
E novamente, é tipo Hunter x Hunter e One Piece. É um mangá grande, é um mangá que no momento tá grande já, e que, porra, continua impressionando cada vez mais com o cenário.
E
com a história, né?
E só vira uma pitada. Tínhamos esse. Agora que estão indo pro mundo gourmet, que é o mundo de fora. É absurdo. Os próprios cenários que passaram, a cachoeira gigante. A pirâmide, e ele tem a sua própria física. O mundo tem uma física. Sim. Que gira em volta da comida e é explicada em todos os arcos. Todos os arcos é explicado a física do seu mundo.
A comida funciona em tudo, basicamente.
É, e ele segue a lógica, ele é totalmente incrível. Você não fica, ah, isso ficou estranho, não. Tudo, ah, que legal, interessante. Ele, o mundo é perfeito na sua maluquice.
Eu, sinceramente, galera, eu só não continuo vendo anime até hoje de Toriko, porque a história é fantástica e o cenário é incrível. O problema do anime é que teve o problema de sempre da censura, que a gente sempre critica por aqui, na última história. O anime teve muita censura e isso fudeu a obra. Por isso eu parei de ver, mas se não, estaria vendo até hoje. Provavelmente estaria dando uma nota bem alta pra Toriko.
E pode ter certeza, cara, se já não substituiu, Toriko vai substituir Bleach nos três grandes da Jump, que são One Piece, Naruto... E o terceiro vai ser Toriko. Cada vez mais Toriko tá com mais fama e um Bleach tá com menos.
E bobear já substituiu.
É, não, nos rankings semanais, Toriko já tá na frente de Bleach há muito tempo. Muito
em qualidade
tempo.
Já tá há séculos.
Nossa,
né?
Em qualidade,
qualidade já tá.
Desde o primeiro capítulo.
Mas em popularidade, venda de volumes, pode ter certeza que vai passar Bleach, cara. E Toriko tem potencial pra ser o novo One Piece. Ser aquele mangá que vai ter 1000 capítulos. E vai continuar criativo, e eu acho que o autor tem mais... O mundo de Toriko tem muito mais potencial que o mundo de One Piece. Porque ele é mais criativo e tá sendo melhor trabalhado.
Esse autor é tão doido. Ele, por um acaso, o autor é amigo do autor de One Piece. Os dois são bem chegados.
Os dois gostam do mesmo cogumelo.
Teve até anime mashup, tá ligado?
Sim, teve um capítulo que misturavam ambos. Foi engraçado. Eles transformaram Akuma no Mi numa comida de Toriko. Foi muito legal.
Sim, não, o cara chapado que já foi preso por pedofilia, abuso de menor, pô, só tem potencial, né, cara?
É, o cara, ele vive num mundo cheio de cogumelo, provavelmente, sabe? A cozinha dele deve ser lotado, tchá.
Ele é o cara do Ventania, esse mano.
É, só pra comentar, não sei se vocês sabem, mas o vilão inicial, digamos assim, de Dorohedoro, que tem a ver com a obra, né? É um cara que transforma tudo em cogumelo. Tem a ver com a fumação da autora, né?
É. Louco, louco, louco melo, cara.
Autora é louquíssima.
Mas o autor, ele chega a ser impecável. A única coisa que falta pra Toriko se tornar uma puta obra é um pouco mais de coragem.
Sim, nos últimos arcos do mangá ele teve alguns fracos que... Sim.
Não, não foi nem ponto fraco, foram ótimos arcos. Sim, mas sim. Ele ameaçou passar a obra pro nível de Hunter x Hunter. Tendo esses casos sérios, morte, uma coisa bem pesada. Mas ele puxou pro lado de Naruto. Ai, continua todo mundo vivo, ninguém morreu. Mas deu pra mostrar que o autor tem a coragem. O autor ainda tem a possibilidade de tornar uma obra séria que nem Hunter x Hunter. Não acho que vai ser tão cedo. Eu acho que nunca vai ser tão sério quanto Hunter x Hunter. Mas ele com certeza vai ser uma obra mais séria que One Piece. Eu aposto, pelo menos.
Sim, sim. Isso é uma aposta de todo mundo do grupo, eu acho.
É uma das obras com maior potencial da Jump. É um dos melhores shounens da atualidade.
Bom, galera, esses dois primeiros realmente são os melhores, assim. Eles são os mais incríveis em questão de cenário que a gente conseguiu achar até hoje. A gente já leu vários mangás diferentes, já vimos vários mangás diferentes, já vimos vários animes diferentes, quer dizer. E de tudo, esses foram os melhores que a gente conseguiu ver. Ainda mais, a gente fez umas pesquisas assim, mas nada estava fora do que a gente comentou. Realmente, esses são a gente recomenda como sendo os melhores mesmo em cenário. A gente explicou o que é cenário no início, não se esqueçam. E agora a gente vai entrar nos bônus, né? Que são os bônus do grupo comentando sobre... Alguns têm os motivos para estarem no bônus. Quer dizer, todos têm os seus motivos, né? Mas uns são diferentes dos outros.
Todos têm potencial para entrar no top 10. Mas exato. É uma coisa que difere de opinião.
Exato.
Difere de opinião, uma coisa mais pessoal.
Não, o meu primeiro, eu vou comentar logo, que nem é questão de opinião, galera. Eu vou comentar sobre o Psycho Pass, que é o anime novo que estão lançando, e é por isso que a gente não colocou no top. A gente não tem certeza de como vai acabar o anime, ele só tem 9 episódios por enquanto, quando a gente está gravando esse cast. Talvez quando vocês escutem tenha mais, mas enfim. Por enquanto ele só tem 9 episódios de 22. Talvez ele não seja tão bem desenvolvido para o final assim, mas o bom é... O cenário inicial do anime é fantástico. É um mundo inteiro, futurístico, em que... É como se as pessoas tivessem pego toda a renda do país e jogou tudo na segurança. Tudo na segurança. Eles formaram um sistema chamado Psycho Pass, que ele meio que ranqueia as pessoas em níveis. Nível de criminalidade. Do que as pessoas podem chegar a causar, a cometer um crime. Se a pessoa tem um nível um pouco mais alto, ela pode, roubar, entendeu? E uma pessoa com nível muito alto pode ser um serial killer, por exemplo. E aí a polícia, ela funciona para deter essas pessoas, obviamente. Armas não existem mais no sistema, só tem uma arma que é usada pela polícia, que é chamada Dominator. Essa arma, ela funciona junto com o Psycho Pass. Primeiro que ela só pode ser atirada por quem tem tá registrado para poder atirar a arma, que seria os policiais da segurança. E ela só atira em quem tiver o Psycho Pass alto. Ela não pode ser atirada de outra maneira. Ela tem um scan, ela escaneia a pessoa para ver se a pessoa tem o Psycho Pass elevado. E o dano da arma vai aumentando também. Se a pessoa pode cometer um roubo, exemplo, a arma paralisa. Se a pessoa é um serial killer ferrado, que a gente não sabe o que pode vir dela, aí a arma atira para destruir mesmo. E isso já é interessante de início. O problema é, a arma também é controlada por pessoas que são os cães de caça, que eles são ajudantes dos policiais, porque nesse mundo novo, as pessoas, qualquer pessoa pode entrar em qualquer trabalho, dependendo do que você tira, por exemplo, num tipo de vestibular. E aí, mesmo a pessoa entrando num trabalho de policial sem ter experiência no assunto, tem os cães de caça para ajudar. Isso não seria possível no nosso mundo de hoje. Porra, um criminoso ajudando o policial é impossível, ele pode tirar. Só que como, no caso do Psycho Pass, isso funciona por quê? Porque o policial não pode ser atirado. Ele não tem o Psycho Pass elevado. Então o criminoso ele só pode realmente atirar. Ele não pode atirar em ninguém mais do que um outro criminoso. E, inclusive, se os criminosos saírem da linha, o policial mesmo pode atirar no criminoso para impedir ele e paralisar ele. Isso é algo muito interessante.
E tem mais um detalhe, pra quem vai pensar, que nem eu pensei à primeira vista, isso lembra um filme, que eu não lembro o nome, onde tem três mulheres que prevêem o futuro e impedem crimes, é totalmente diferente, porque ninguém prevê o futuro. Sim. É usado realmente pelo nível de potencial. Até que nesse filme, os crimes não acontecem porque eles preveem o futuro e impedem os crimes, é diferente. Os crimes acontecem, Só que, através do Psycho Pass, eles conseguem evitar alguns e conseguem descobrir o criminoso de outros.
Exatamente,
é uma... Eu fiquei impressionado com essa temática. Eu leria um mangá com essa temática muito fácil. Até que eu quando o Trilis me falou, eu falei, bota no top 10.
Não,
só não botou realmente por causa do número de episódios, porque ele pode cagar tudo ainda.
Uhum. Não, é um anime seinen, cara. Já é impressionante hoje em dia quando lançam um anime realmente seinen, que tem, não tem muita censura e que é tenso, assim, que você olha e você fala, caralho, tenso, entendeu? Tem certas cenas que são, mostra pessoas esquartejadas no anime, cara. Nem todo anime tem isso, tá ligado?
Então ainda assim, mais depois da Legend Otaku.
Sim, então assim, galera, não só é um anime muito recomendado, como o cenário, ele é muito explicado junto da obra, ele funciona junto da obra, e como eu comentei, tem outras pequenas coisas também, que, por exemplo, isso não é explicado realmente no anime, isso é interpretação minha já, e de outras pessoas do grupo que viram o anime. Mas assim, tem certas situações do mundo também, como ele é futurístico, que, por exemplo, a pessoa, ela tem uma casa comum, com móveis comuns e tudo do mais comum possível. Banco de madeira e por aí vai. E aí as pessoas, elas têm um certo programa que faz... É como se fosse um holograma, mas é como se materializasse a situação. É, que a pessoa pode colocar a casa dela do jeito que ela quiser. Ah, vou botar a casa igual a da Rainha da Inglaterra. Vou botar a casa igual de um... Como se fosse o interior de um barco, tá ligado? A pessoa pode botar do jeito que ela quiser. Isso eu compreendo como se fosse algo que o mundo criou... para suavizar as pessoas, para não ter influências terceiras em cima da personalidade das pessoas. Porque como a pessoa pode ser avaliada como um criminoso apenas por um sistema de ranqueamento, porra, se ela tiver uma vida tensa, se ela sofrer tensão durante a vida dela, porra, isso pode influenciar no Psycho Pass dela, e mesmo ela sem cometer crime nenhum, ela pode vir a ter um Psycho Pass alto e ser dada como uma criminosa. Então, para não ter influência na vida das pessoas, isso, na questão da tensão mental da pessoa, eles criaram esses sistemas. E isso funciona para roupa, para imóveis. E até a comida é muito simples. É como se fosse uma cápsula, entendeu? Que cria e tal. Enfim, é um mundo que ele foi totalmente criado para a segurança das pessoas. E ele funciona muito bem. E para quem está vendo, dizem o que vocês acharam dessa interpretação que eu tive da história. Falam de vocês também.
Ah, isso é um detalhe. Psycho Pass tem um mangá, mas é um caso muito estranho, porque o mangá foi lançado um mês só depois do anime, são lançados praticamente juntos, não tem scans na internet, então não tem como a gente julgar o mangá.
Não, a gente tá jogando só o anime porque é uma história original do anime.
O meu, ele é criativo, mas ele apela pra fantasia, cara. É um mangá que eu fiquei chocado com a criatividade da obra quando eu li, que é uma obra chamada Bastard. É um cenário fantasioso. Assim, um mistério medieval com magia e monstros. Bem fantasioso mesmo, é fantasia pura. Mas ele é tratado de uma maneira muito interessante e ele é tratado com uma mentalidade, digamos, ele mistura um pouco de... Tipo assim, o personagem sabe que tá no mangá e não sabe. Tipo o Deadpool pra quem lê comics. Ele chega assim, você, personagem terciário dessa obra, sabe? Ele fala frases como se ele soubesse que é um mangá. Mas na prática ele não sabe.
Não, e muitas vezes isso é mal feito, né? Que você não gosta da obra.
Mas nesse mangá é feito bom, que é feito de uma forma pra ser engraçado.
Sim, sim.
E o seu protagonista, um dos melhores protagonistas de todos, que é o Dark Schneider, ele é fodão. Ele é o desvinagidor de todas as mulheres, ele trola todo mundo. E além da fantasia boa do mangá, que envolve, além do mundo de fantasia, ele envolve céu, inferno, anjos e demônios, o que me chocou, que fez o fato de eu colocar ele nessa colocação, é o fato que o protagonista... Todas as magias dele são bandas de rock and roll. Ou músicas de rock and roll. Digamos,
irado,
ele começa
véio.
A magia
irado.
Dele ser o Poison. E quando o negócio começa a apertar, ele usa uma magia fodona dele chamada Halloween. Depois o negócio tá mais brocado, ele invoca o Iron Maiden, Hammerfall. Todas as magias dele são bandas de rock. Isso é fantástico. Dá um clima pra obra e pro cenário muito agradável pra eu que sou fã de rock. Por isso é uma coisa mais pessoal pra quem é fã do gênero. Mas a criatividade foi muito boa.
Entra também na questão do o foco, na verdade, ser o personagem, o enredo. Por isso que também ele é meio... Passa por cima do cenário em si da obra.
Não, ele não chega a passar em cima do cenário. Mas o cenário não é importante, né? Aquela coisa... A história não depende do cenário. A história usa o cenário.
Sim, sim.
O mais chocante mesmo do cenário da obra é o fato das magias serem bandas de rock. Essa é a originalidade fudida da obra, que chama muita atenção. Sem contar que a obra também mistura robô, umas coisas malucas. sabe? Ele usa muita coisa.
É uma fantasia fodida, né?
Uma fantasia fodida, envolvendo magia, personagens fodões. Ele mais seinen do que... Ele seinen. É um seinen. Ele fode todo mundo, ele desvirgina todo mundo. Tem morte pra caralho, ele desmembra o cara e explode os órgãos dele, sabe? Tem até ninja na porra, velho. Tem até ninja no negócio. É uma viagem e uma criatividade muito grande, só que... Como eu falei, o enredo não anda lado a lado com a história. A história usa... O cenário não anda lado a lado com o enredo. O enredo usa o cenário. Por isso ele não merece uma posição no top 10, mas ele merece uma menção especial.
Bem, então eu vou falar o meu especial. O meu especial é Blaine. Primeiramente, óbvio, porque é a melhor arte de cenário existente, né? Não existem cenários tão bem feitos quanto os do Nihei. Eles têm um design único. Bem, isso já foi falado no cast de Melhores Artes. É óbvio que...
Novamente, por favor, escutem, galera. São os casts que mais definem nosso grupo. Melhores Artes, Melhores Soundtracks, vocês têm que escutar. São casts que, porra, são necessários.
Sim. E Blaine é até difícil, no mesmo caso de The Music of Mary, é difícil você comentar sobre o cenário, porque comentar sobre o próprio cenário é spoiler, né? O que eu vou comentar pra vocês sequer tá presente em Blaine, é boa parte explicada em Noise, que ele precisou ser feito pra conseguir explicar Blaine, que é um cenário bem complexo até. O que aconteceu foi que existia a sociedade humana totalmente desenvolvida, né, com aquelas torres gigantes, bem, um cenário cyberpunk, você já imagina, futuro, né? E foi criada uma rede universal para conectar todas as pessoas, chamada Netsphere, que ela deveria controlar todas as pessoas, do mesmo jeito que protegê-la, criando safeguards para proteger toda a população. E também foram criados seres gigantes, que são os construtores e os arquitetos, que foram feitos para construir, desenvolver o mundo, fazer consertos, para que o homem não precisasse mais ter influência, que o mundo se desenvolvesse sem limites. Só que a partir de um ponto teve um problema na Netsphere, juntamente com a criação de outros seres, que também tem sua própria religião, sua própria crença e tudo mais, que a Netsphere se isolou todos os humanos dela, ou seja, tudo fora da Netsphere se tornou uma ameaça. E a Netsphere passa a atacar e destruir todo o universo. Então, obrigando a população a se refugiar em locais protegidos do que está acontecendo na Netsphere. E aí que a gente chega no ponto inicial da história, que é o personagem, que ele tem seu objetivo e tudo mais. E durante a obra você vai ver o personagem passando por diversos lugares diferentes no mundo. Então ele passa, vamos supor, um lugar onde tem uma proximidade maior com a central da Netsphere, em que ele... Os safeguards são ativados e tem uma força maior, dependendo do lugar, a força de defesa é maior. Lugares que são isolados, onde tem sociedades humanas e não humanas, seres sintéticos, seres humanos que se desenvolveram. Todo o ser consegue se conectar com a própria localidade através de, vamos, por exemplo, cabos USB, se conectar através da mente de outras pessoas. E também ele passa empresas gigantes que foram abandonadas, o qual o personagem tem que viajar e ela tem uma influência totalmente diferente. E como funciona a Netsphere, o que ele tem de fazer para chegar lá, passando por esses diversos lugares construídos de forma diferente, assim, que ele tem que passar.
É um mangá que vai se desenvolvendo com o tempo, né? E que, galera, ele tá no... Esse seria um dos tópicos que o Stupra comentou antes. Ele tá no bônus do Lucas... Porque pouca gente leu, Blaine, né, no grupo, e a gente já falou, a gente não vai colocar uma obra que, porra, pouca gente leu do grupo pra poder falar dela, porque isso seria errado.
Então, eu também era contra.
E o Stupra é contra, sim.
É contra entrar no top 10, eu acho que é um ótimo cenário, mas eu não acho bom o suficiente pra ir no top 10.
Então, assim, fica pra opinião de cada um, o Lucas tá aí com a obra em bônus sendo citada, pra ninguém ficar enchendo o saco falando, ah, eu acho que Blaine tem que entrar. Entendam por que não entrou, tá?
Sim, então, é uma obra que também, assim, vale falar, ela é ação, muita ação. Tem um foco bem grande na ação, tem a história, que é complexa até, mas tem um foco muito grande na ação. Então, às vezes, a história passa de forma corrida. Tem alguns cenários que ele passa, assim, vamos supor, um lugar onde tem uma mãe criando criaturas sintéticas e que, às vezes, ele não explora, entendeu? Ele mostra, mas chega a não explorar, assim, ele passa por algum lugar de forma corrida. Alguns ele fica 2, 3 volumes, mas outros ele, às vezes, não passa de forma tão boa, assim, em alguns lugares. Além de ser uma obra que você tem que pensar um pouco mais para entender como funcionam as coisas, assim. Tanto que precisou de noise para se explicar um pouco.
A maioria dos cenários são mudam mais visualmente. Alguns são explicados e tudo mais. Mas até que o fato que a obra depender de outro mangá pra você entender o cenário, eu considero um problema.
Sim, sim, não, sim, é um fato. Mas vale também lembrar que ele, o Nihei, consegue expandir esse universo de Blame pra todas as outras obras dele. Esse universo que é Blame, ele expande pra outras obras também. Que também é um mérito que ele consegue desenvolver outras histórias dentro desse próprio universo.
Indo pro meu especial, é Eureka 7. Antes de começar, eu quero deixar uma coisa bem clara. Mangá e anime possuem histórias completamente diferentes. Eu vou falar do anime, porque a história do mangá é porca pra caralho, então já tenho isso anotado. O mundo de Eureka 7 é o seguinte no cenário. É o planeta Terra, algum ponto no futuro, ele não especifica, em que uma substância que parece com coral meio que invadiu o nosso planeta. Invadiu não, porque os humanos meio que nem existiam nesse tempo que eles invadiram. E acabaram com os oceanos. Sim, não existe oceanos nesse mundo. Ele foi substituído por uma substância chamada Trapar, que não é todo mundo que consegue ver e muito menos utilizar. Ele foi substituído num esporte, como surf. Eles fazem pranchas, toda uma com a tecnologia que eles têm, e surfam nessa substância. Ela é como ela está no ar. Ela é junto com o ar. Você pode usar Trapar para ir quase que até a estratosfera, se tu quiser. Mas tem que ser meio sensível. Sabe? Não é poder de acreditar no Trapar. Pessoas são mais sensíveis a ele e conseguem visualizar melhor onde elas querem ir. Só que, em um certo ponto, essa substância, os corais, começaram a entrar em, como é que eu vou dizer, discórdia com os seres humanos. Porque meio que a gente está estragando o planeta. Aí começam a ter terremotos, eles começam a emergir da Terra. E é muito interessante porque nada em Eureka 7 é simplesmente jogado na sua cara. Explica como é que veio os corais, explica por que, que o Trapar existe na vida deles. E até mesmo Metias, que são os robôs gigantes que existem também nesse futuro, não é uma coisa que simplesmente a tecnologia atingiu. Junto com esses seres, vieram exoesqueletos, com quase que outras formas de vida, e usando isso como base, que eles vão se assemelhando a uma forma humana, eles pegaram um tantinho só de tecnologia e transformaram eles em máquinas que os humanos pudessem usar pra si mesmos.
Transformers 4.
Oi?
Falso, Eureka.
Eu não quero dar muito spoiler, porque é um anime conhecido e não. Tem gente que já ouviu falar, tem gente que não. E é aquele tipo
conhecido, é um anime bem conhecido.
É conhecido,
conhecido.
Sim. É conhecido.
É bem conhecido? Ah, é que tem muita gente que não quer dar uma chance.
Galera, exato. Ele tá no top, galera, na questão do bônus, do Gutinho. Por quê? Ninguém quis ver essa merda.
isso aí.
É simples assim, ninguém quis ver, galera. Então, nos desculpe se vocês acham que, é foda e tal, a gente não teve saco de ver o Eureka 7. Principalmente porque pra fazer um top, a gente não costuma... Porra, vamos ver um anime. Porra, ver um anime já é normalmente mais demorado do que um mangá. Porra, ter que ver um anime... Eureka 7, que todo mundo aqui conhece a sinopse, a gente já conhece a obra mais ou menos, o Guti já comentou dela várias vezes. Então, assim, a gente teve que, inclusive, ver ela por parte pra fazer uma dessas reviews, né? Porque veio o Eureka 7 AU, o novo Eureka 7. Enfim, é uma obra que a gente não preferiu não ver, não entrar nela. E por isso ela tá aí na posição do Gutinho, porque foi especial pra ele, ele achou o cenário bom. Compreendam isso, na verdade.
Pra terminar o cast, que já tá bem longuinho, né? Só falta o meu especial, que é Yakitate Japan. A história é super simples, não tem muito o que falar. Que é basicamente uma história que o mundo gira quase que em torno só do pão.
Não é que nem Toriko, sabe? Que as coisas dependem do pão, mas tipo assim,
não.
O jeito que não, é tratado
todo,
pão,
de, calma.
Meu Deus.
A pessoa tá.
Isso é da merda.
Tá, voltando. Tá, todas as pessoas, praticamente quase que a humanidade inteira é obcecada em querer fazer o melhor pão. E cada país tem o seu pão característico. E o personagem principal quer criar o pão do Japão, que é o único país que não tem pão. Assim, o pão característico que a pessoa vai olhar assim, vai comer aquilo e vai lembrar do Japão.
Caraca, isso não tem nada a ver, Jéssica. Tipo, o Japão é o país do pão, tá ligado?
Sim,
pão de
melão,
pão de yakisoba, pão de pizza. Como que o Japão não tem pão,
você entendeu,
caralho.
Vou explicar. Por exemplo, você pensa em pão italiano, você tem um pão em mente. Você pensa em pão francês, você tem um pão em mente. Quando ele quer fazer um pão japonês. Sempre alguém pensa em pão japonês e lembrar daquele pão.
É, o pão que caracteriza o país.
Só que o negócio não fica nisso. Digamos, os caras fazem pão, eles fazem umas técnicas bizonhas. Tinha umas pessoas que fazem, são bons de pão, são ricas. Tem até televisionado torneios de padeiros. Tem juízes profissionais. O mais bizarro são as reações dos juízes. Isso é a parte mais cômica do mangá. Tínhamos no começo, o juiz, ele come o nego mangá, ele imita um ator. Depois ele come mangá, não. Ele come um pão, ele imita um ator. Depois ele come um pão, ele fica preto. Depois ele come um pão, ele vira judeu. Depois ele come um pão, ele ganha um black power. O mangá chega a um ponto onde o cara come um pão e volta no tempo.
Sim. E, galera, o problema é que ela não está, essa obra não está no top como Toriko, por exemplo, que é também uma obra de comida, é basicamente pelo fato dela não ser tão bem desenvolvida como Toriko é até hoje.
E nem tem
a quantidade de capítulos que Toriko teve.
Então. Oh, mas tem 200 e pouco. 200
não, é
e grande. Poucos capítulos
não, é grande,
falando sobre
grande,
pão.
É, sim.
Mas honestamente, como eu falei, é um tema puta criativo, mas ele chega a ser repetitivo. Digamos, eu dropei o mangá faltando 3 volumes.
Eu também, no mesmo ponto.
Eu tava
porque
três
chegou...
Que
é que tem muita competição sobre pão lá, pra ver qual que é o melhor pão. Daí chega uma hora que depois, pela milésima competição, você não aguenta mais.
Nossa,
Mas no Japão não rola nem um frio assim? Tem um frio
não, roda. Roda umas comidas, digamos, aquela coisa. Pão para comer com tal coisa. Pão de melão.
Não, mas como? Não,
pão
não
tem... feito com o ingrediente típico da região.
Não, mas não
é uma
tem
coisa
um
bizarra.
Pão de salaminho básico?
Não, cara.
Rosbife.
É aquela coisa, digamos, tem um cara que ele é profissional em fazer massa folhada. É só isso. Ele faz o croissant com 100 massas folhadas, tão finas que ela é. Sabe?
Não tem nem o frango com catupiry nessa merda.
Não, ele é um...
Cara, puta que pariu, bota o requeijão e manda essa merda pra dentro.
Mas não, cara, digamos, é pão de melão, é só pão de melão, mas ele é feito de uma maneira única, sabe? Então no final é só um pão de melão, porque
a gente tá falando tanto de comida e pão que eu não tô comendo, cara, eu tô comendo essa porra.
Mas é bizarro, cara.
Sério, eu vou fazer um misto quente pra mim aqui,
não,
cara.
O cara explica como foi feito o pão em detalhes.
Não, eu não comi nada durante esse cast. Tô me sentindo mal, tá ligado? Não sei lá.
Tá se contorcendo com a mão na barriga.
Porra, eu tô com fome, cara.
Ele é uma criatividade doida, cara. Ele fez dar certo. Porra, durou muitos volumes. Muitos volumes mesmo. Deixa eu chegar aqui rapidinho. O mangá tem 26 volumes. Eu dropei no 23.
26 volumes e nenhum presunto.
Não, desculpa. Eu vi errado. Ele tem 12 volumes.
Ah, tá.
12 volumes. Eu dropei no
Mas não tem nenhum presunto em 12 volumes?
Tem presunto, cara. Mas
tem. Mas é o pão feito com presunto. É o pão pra comer com presunto e não presunto
mas
pra comer com pão.
Véio, é só botar um pão francês, presunto, requeijão, tá tudo beleza.
Não,
cara.
Faz a massa. Que combina,
inferno,
tem um fermento que combina perfeitamente.
Como? O tempo exato que tá fazendo.
Bom, e o pior é que tem sabotagem. Os caras sabotam contra
o outro. E o cara é você.
Sabotagem, por favor. Bom, galera, o ponto é, infelizmente a obra não é tão bem desenvolvida como as outras que estão no top,
é
e só o Stupre e a Jéssica leram também. Novamente, a gente não ia colocar uma obra que, porra, nem todo
não,
mundo
nem
viu.
Ninguém quis, assim, não ia entrar no top 10, só porque...
Sim, é uma palhaçada, né?
É uma comédia. É previsível, tem um final clichê, eu dropei, mas eu li os dois últimos capítulos, sabe?
E não, você não viu errado, tá? São 26 volumes mesmo.
Puta,
200
e poucos volumes.
242 capítulos.
Não, é verdade. Cara, eu tô cego, eu sono. É 26 volumes mesmo e eu dropei. Eu sou ignorante. Dropei no 23.
Cara, o anime tem 69 episódios, cara.
É feito pela Tona, cara.
Essa porra!
Pra você ter uma ideia, se você for em lojas japonesas, assim, você vai ver aqueles embalagens de pão com os personagens.
E o mangá tá quase todo traduzido pela Tona. Cara, o mangá, ele chegou...
Então,
ele...
tá concluído.
Não, tá concluído, ele concluiu? Eu achei que tava faltando um volume outro. A questão é, o mangá, ele começa muito bem. Ele chega a ser engraçado, você quer ler. Eu devorei o mangá no começo, eu ri pra caramba. Só que ele cansa. Honestamente, ele cansa. Eles terminaram. Eu lembro que chegou uma hora que nem a Crono tava afim mais de traduzir esse negócio. Eu falei, pô, não é uma cabeça. Os caras lançavam, os caras atavam, sabe? Terminaram pra terminar a obra. Porque chegou no volume 20, ninguém aguentava mais.
Sim. Bom, galera, esse foi o nosso top 10 obras com melhores cenários criativos e bem desenvolvidos. A gente espera que vocês tenham gostado, que tenha sido útil esse cast, prazeroso também, engraçado, sei lá. Enfim, comentem aí dizendo o que vocês acharam, divulguem pros seus amigos no site, se vocês gostam, por aí vai.
Espero não ler nos comentários as palavras Fairy Tail, Bleach, Naruto. E nem Dragon Ball. E nem Dragon Ball.
Não, e o pior é, eu espero não ler os comentários. Obra tal tinha que estar aí. Galera, a gente conhece a obra tal. A gente pensou na obra tal. A gente discutiu sobre a obra tal.
Sim, não esqueça. São só 10 posições. Não tem espaço para tudo.
Eu adoro a obra, ela merece estar ali. Não, sim, é assim que funciona.
Não tá, porque a gente discutiu, a gente viu e procurou. E pensando no grupo inteiro, a gente falou, não dá. Essas daqui são melhores.
Tem obras nesse top 10 que a gente não gosta, mas... o mérito dela é inegável.
Até algumas, como a gente comentou, Psycho Pass, que tá no início, infelizmente, Blame, que teve a discussão entre o Stupro e o Lucas, e até o Yakuza The Japan, que, porra, é palhaçada, mas é muito criativo, porra, poderiam estar no top, só que as outras são melhores na nossa opinião. Outra, por exemplo, que a gente citou mais cedo, discutindo sobre o top, que poderia entrar, é Yu Hakusho, por exemplo. Alguns de vocês podem falar, porra, cadê Yu Hakusho? A gente pensou no assunto. Pra
quase
gente,
entrou, cara. Entrou, sim, muito pouco.
Pra gente não valeu a pena. Quase entrou. As outras valeram mais. Mas
porque não tá com menção especial. Porque menção especial é uma coisa mais pessoal. Sim. Menção especial não é pra dar o 11º, 12º, 13º colocados.
Exato. Então, assim, galera. Se não, entra no top 15, exatamente. Bom, galera, esse foi o nosso top 10, novamente. A gente agradece sempre os nossos parceiros, o God Hand Scan, que tá com a gente há mais tempo já. Um ótimo grupo com Scan. Otakuyo, que também divulga a gente há um bom tempo. Tem um ótimo grupo com várias obras diferentes. O Brasil Mangás, que é o nosso parceiro mais novo dentre os nossos parceiros, mas que também vem divulgando a gente, que tem uma quantidade imensa de mangás, principalmente manuais, né, diferentes. E o Crono, o Scanlator, que, porra, é o maior Scanlator do mundo e é brasileiro, e que está em parceria com a gente com o Konohito. Vocês vão receber ele amanhã, ok? Eu falei, pra quem tá escutando esse cast, no dia que foi lançado, na sexta-feira, a gente vai lançar ele no dia 29 de dezembro desse ano. Então, assim, tomara que vocês gostem de Cocô no Rito. Sigam o nosso, vai valer a pena. Eu já traduzi, porra, quase tudo. Porque no momento a gente tá ainda no início de dezembro gravando esse cast.
Mas
quando vocês ouvirem isso no dia 29 ou depois, no dia 28 ou depois, quer dizer... Cara, eu já vou estar no meio do volume 11, terminando o volume 11 já de tradução. Eu tô bem na frente, porra.
Mas tem um detalhe, não é corrida. A gente não vai lançar uma coisa rápida pra passar deles. Não, cara, a gente vai lançar o nosso ritmo, porque o nosso foco é qualidade.
Sim, nosso
foco a gente tem a mesma ideologia da Crono. A gente nunca postou corrida com ninguém. A gente pode ser o último a lançar, mas a gente vai lançar com a melhor qualidade possível.
Não, mas eu já aviso, a nossa velocidade vai ser boa, que eu já comentei com o Lordoff várias vezes.
É porque
vezes,
o Lordoff vai... editando é um monstro, né?
Não, e eu já comentei com o Lordoff várias vezes, galera, e ele já falou pra mim, cara, eu vou lançar pra manter um ritmo bom, eu quero manter ritmo bom, não gosto de ficar pausando obra. Então é isso, galera, vocês não vão ter pausa na obra, a gente vai tentar lançar o mais rápido possível, mas sempre numa
qualidade... Não vamos lançar 5 volumes de uma vez. Sim. Não vamos fazer isso.
Sim, mas sempre numa qualidade boa, a gente vai manter nosso ritmo. Então tentem acompanhar com a gente. Obrigado sempre por ouvirem a gente. Comentem, recomendem pros amigos. E
parem de recomendar. Parem de
recomendar. Não. Já falei, não.
Eu vou repetir. Vocês já vão ter ouvido vários casts até hoje, tá, galera? Mas por favor, a gente tá gravando isso agora. Acho que é a segunda vez só que a gente fala isso em cast. Parem de recomendar mangás. Eu entendo que alguns são bons, alguns a gente não conhece realmente, tá ligado? Só que, galera, por favor, enche a nossa lista de mangás. A gente tem muita coisa pra ler já, muita coisa pra fazer cast.
Hoje recomenda mangá, mas não conte que toda a equipe vai ler. Provavelmente o único que vai ler sou eu. Porque eu já li todos que estão na nossa lista.
Que já vai ter lido, que você teve.
Sabe, pode recomendar mangá, mas se vai recomendar mangá, provavelmente quem vai ler sou eu. Talvez outros pessoal leiam.
Cara,
eu desconheço.
Sinceramente, não vale nem a pena falar que vale a pena recomendar. Porque, sinceramente, galera, vocês pensam assim, vou recomendar um underground. Aí você olha um ator, aí você fala, um autor, aí você fala, vou recomendar esse mangá underground do autor. Se a gente conhece uma obra do autor, a gente conhece o mangá underground dele, tenho certeza disso. A gente procura sobre os autores. Inclusive fazendo esse novo arco nosso de desmascarando os autores. Então, a gente conhece vários autores, a gente conhece várias obras, e na boa. Eu acho melhor nem tentarem recomendar mais nada.
Não, não. Se você recomendar uma obra, recomenda aquela obra. Pô, é um autor que tem uma obra só, tem duas obras.
Sim, é isso, é isso.
Pô, aí vai. Se você quer pegar um autor que tem uma obra muito conhecida, não, mas essa aqui é underground. Sempre que eu leio uma obra, eu checo todas as obras do autor pra ver se eu já conheço alguma coisa, pra ver se a arte evoluiu. Eu checo, às vezes eu conheço mais às vezes do mangaka do que das próprias obras individuais dele. Então, pode recomendar alguma coisa, mas se a gente ignorar, é porque a gente já conhece.
Sim.
Talvez a gente. Então...
Enfim, manerem, por favor. Bom, galera, esse foi o nosso cast Melhor Cenários, pela última vez. Falou geral, bons animes, bons mangás aí. E a gente espera que vocês leiam as obras que a gente recomendou nesse cast, porque elas valem a pena. Algumas. Quase todas. Falou geral.
Falou, negado.
Fala pessoal, boa noite.
Falou.
É história, não é de agora. É o melhor.
Não.
O que é?
Não. Em modo geral, pode ser com certeza.
Não, em modo geral não. Me diz um Shonen The Jump que você acha melhor que Hunter x Hunter.
Ah, não entendi também.
Cara, no meu conceito pessoal, melhor Shonen The Jump pra mim é One Piece. Porque é a obra que eu mais me. Sabe? Que eu me importo, é a obra em que eu me emociono.
É a obra onde,
onde
ainda tem menininhas.
Eu tô falando sem sacanagem dessa vez, cara. Nenhum shonen
tá
me emociona tanto quanto One Piece.
Hunter x Hunter, pra mim,
nenhum shonen me emociona tanto quanto One Piece. Eu não tô falando que ele é melhor que Hunter x Hunter, tô falando que eu gosto muito mais.
Tá,
me traz emoções mais fortes.
Cara, ele faz parte da galerinha que porra,
depois desce eu vou no banheiro.
One Piece é mestre, tá ligado?
Depois desce, vou no banheiro rapidão e a gente já vou continuar no terceiro colocado. Espero voltar aqui.
É.
Cara, é o Gutinho, né, velho? Eu nem li Hunter x Hunter, galera. Se a galera ainda estiver escutando, se o Crave não cortar isso.
Cara, não existe esse negócio de ir pro lado. Ou uma obra você gosta mais ou menos.
Sim, cara. Sempre,
o caso é Hunter x Hunter
assim,
e One Piece. Gutinho.
Sempre assim, Gutinho.
A gente pode gostar igual.
Tudo bem, Gutinho. Você tem seus amigos que gostam de Fairy Tail também, tá? Vai lá pra eles, tudo bem. Fica com eles lá.
É uma coisa completamente diferente. O que eu tô falando é que tanto Hunter x Hunter quanto One Piece, você pode gostar em igual. Tu não precisa botar um na frente do outro. Você pode falar o que você se emociona mais, o que você acha...
Você pode gostar de Naruto também. E é uma obra tecnicamente ruim, mas você pode gostar de Naruto, sem problema nenhum.
Melhor, o que você acha muito melhor... É, o que a gente tá falando aqui de duas obras que são boas. Só tô falando que me agrada mais.
É, cara, mas eu tô falando, Gutinho, questão de ser boa sempre é opinião, tá ligado? Tem gente que acha Naruto bom. Eu tava no meu trabalho e eu vi um cara vendo o último capítulo de Naruto. Eu falei, pô, tu lê Naruto? Ele, leio, claro. Aí eu, pô, nem leio mais não, sei lá, acho ruim, tá ligado? Aí o outro cara que tava do lado, quê? Tu acha Naruto ruim? Aí eu, tipo, assim... Aí ele, então tu não lê mangá e tal? Eu, não, na verdade eu tenho um site de críticas, tá ligado? A mangá é mesmo, ele... Ah, ele é aqueles tosquinhos lá que ficam vestindo camisa e tal. Eu falei, não, eu não sou assim não. Só tô falando que assim, eu já li algumas coisas, e já vi muito anime, tá ligado? E não acho Naruto bom comparado ao resto, ele. Não vou nem discutir. Se você não vê Naruto, que é o melhor anime do mundo, eu não vou nem discutir, tá ligado? Eu fiquei quieto. Aí eu me calei, tá ligado? E Gutinho, é pura questão de opinião sempre. Eu posso dar todos os problemas de Naruto. Se o cara achar foda, ele vai continuar achando foda, tá ligado?
Não, então pronto, desde que você fale...
Isso, tá? Vou dar um exemplo simples. Hoje tem três tipos de pessoas que leem livro. Tem pessoa que lê Crepúsculo, tem pessoa que lê Harry Potter e tem pessoa que lê Stephen King.
Sim.
Cara, eu sou a exceção, porque eu já li Stephen King, já li Harry Potter.
Não.
Eu gosto de coisa séria e eu
não
prefiro show.
Eu falei que ele lê apenas. Tem gente que lê apenas romances adolescentes sobrenaturais.
Ah, tá.
Lê à frente apenas livros infantis Televisões como Harry Potter. Tem pessoas que lêem apenas obras sérias. Só que lê obras sérias pode ler os anteriores. Mas quem gosta muito de Crepúsculo não lê Stephen King.
Sim.
E a gente, ao ler obras sérias, a gente lê shounens também, né? Só
você,
que a gente
prefere você leu Crepúsculo, Jéssica, mas você não gostou de Crepúsculo. Porque você conhece obras sérias e você soube criticar a parada. Você falou, peraí, tem alguma coisa errada.
Muito errado.
Peraí. Todo mundo sabe que Harry Potter é um livro infantil muito bom, mesmo contendo muitas falhas.
Sim. Não, e é uma obra que serviu pra adultos, mesmo sendo inicialmente infantil, tá ligado?
Incluindo o filme.
O final, o final de Harry Potter é, entre aspas, shonen, tá ligado? Demais até. Não, muito shonen.
De ambos, porque o final de Harry Potter é a pior coisa dos livros. Ah, vamos mudar isso, não tem nada de Harry Potter aqui, gente.
Não, cara, mas.
Por que a gente foi parar, velho?
Eu acho que a discussão foi boa. Galera, se vocês ouviram isso, o Kraven não foi escroto e tirou a parada do cast, é basicamente a nossa opinião: é obras que normalmente nos deixam mais felizes, que nos agradam mais, são obras mais sérias.
Você não lê apenas um tipo, você não lê apenas shounens ou lê apenas shoujos, você lê tudo. Você consegue comparar as obras e saber a diferença de qualidade entre elas. Uma pessoa, você pode saber apreciar uma obra séria, mas você gosta, você se sente melhor com uma obra mais infantil, não tem problema, é gosto pessoal. Mas sabe diferenciar, digamos... Não, você falou que é mentalidade mais nova. Não, a pessoa pode ter uma mentalidade ainda mais séria do que a gente, mas ele prefere uma obra infantil porque eu gosto pessoal dele.
Eu não falei mentalidade mais nova. É uma mentalidade diferente, simples.
Não, você falou mais nova.
Não, eu não cheguei a falar. Vocês me interromperam.
Falou, Trilhos. Caralho.
Você falou, caralho.
Craig, repete aí.
Vocês me interromperam antes de eu falar, mas tudo bem.
Não, você tinha falado, depois a gente falou. Você falou que quem gosta de One Piece em vez de Hunter x Hunter é que tem uma mentalidade mais nova que a gente. Você falou essa frase.
Falou mesmo.